Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens são captadas durante sessão, reuniões e audiência dessa casa, será objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 14ª Sessão Ordinária 2023.
Ademar Kempe Marcones de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda. Presente. Helene Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 13ª Sessão Ordinária de 2023. Vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem à dona Isabel Freire, falecimento dela hoje, pessoa do nosso convívio, pessoa do bem, morou muito tempo em Jafa e atualmente estava residindo aqui em Garça.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim,
eu também gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do Pio, o Paulo Emílio Fortunato.
Certo. Vamos conceder um minuto de silêncio em nome da Câmara Municipal de Garça, que Deus possa confortar o coração de toda a família. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda a leitura da emenda do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de lei número 38/2023, de autoria do prefeito, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro 2024 e da outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente de diversa procedência. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia inteiro teor da decisão singular publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE São Paulo, de 6/3/2023, dos processos TC 01/2839.989.17-5, TC 01/4839.989.17-5, TC 01/4841.989.17-1, TC 01/5231.989.17-9, TC 01/9936.989.17-7, TC 00706.989.1 18-0 e TC-02-4206.989.18-8, respectivamente, que transitou em julgado em 28/3/2023, julgando irregulares a tomada de preços 15/2016, o contrato 22/2017 e por assessoriedade nos termos aditivos dele decorrentes, bem como da execução contratual, aplicando-se em consequência as disposições no artigo 2º, incisos 15º e 27º da Lei Complementar número 709/93.
Informo que a íntegra do documento encontra disponível na Secretaria Legislativa da Casa. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade do artigo 29 do Regimento Interno, realizar a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos. Presente. Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número 13/2023, de autoria do prefeito, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, objetivando a modernização da iluminação pública do município de Garça e das outras providências. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, em atendimento ao contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Boa tarde, senhor presidente, toda a mesa diretora, os companheiros vereadores. Sobre o projeto de mais um empréstimo que o prefeito está encaminhando pela Câmara, só vou, para que os vereadores, não sei se vocês têm conhecimento já, de todas as dívidas já que o prefeito, né, fez dentro do seu dois mandatos, e ele já está, né, finalizando. Primeiro queria dar uma boa tarde ao ex-vereador Julinho, que está presente aqui na sessão. Eu convido a você se sentar aí para escutar, né, o que está acontecendo aqui no momento, um projeto de lei. Acho que todos que é da política têm um interesse, né, inclusive a população. Então, para que vocês entendam, né, as dívidas do prefeito que ele acumulou durante esses dois mandatos. Eu quero, não sei se vocês têm em mãos, tá, esse conhecimento, mas vou passar para vocês, compartilhar para vocês e vocês analisem, né, o projeto. Olha, tem um projeto de financiamento 106/2018, um financiamento pelo Banco do Brasil, no valor de R$3.200.581. Depois, outro projeto 66/2018, para contratação de crédito, Caixa Econômica Federal também, garantia da União das Previdências, né, das outras providências, um valor de R$3.076.179.76. Outro projeto de empréstimo de crédito também do Finisa, projeto número 110/2017, de R$3 milhões. O outro projeto é o projeto 109/2017, também é uma operação de crédito da FIMISA pela Caixa Econômica Federal no valor de 3 milhões de reais. O outro projeto de lei é o 59/2017, que esse aqui é pouco perto dos outros, né? É um termo de fomento no valor de 500 mil reais. E o projeto 58/2017, autorizando também a contratação do financiamento do PEMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária, no valor de 3 milhões de reais. A desapropriação da FAEF, pasmem, 8 milhões e 600 mil reais, um prédio que era do município. Pagamento em 72 parcelas. São 5 anos. O empresário do setor privado vai receber por mês 120 mil reais da prefeitura municipal durante 5 anos. Bom, uma grana boa, né? E depois tem o sítio da secretária que saiu, voltou, no valor de 1 milhão e 200 mil reais. Também, acho que já está pagando. Pagou 480 mil em 2022. Ah, que beleza, né? A secretária, ela é secretária, daí falou que estava com alguns problemas, que ia sair. Aí o prefeito foi lá, desapropriou. Já pagou 480 mil e o Pedro falou que está colhendo café ainda, né, Pedro? Parece, né? Então, se é regime de urgência, né? Você tem que desapropriar e já fazer o que tem que ser feito. Então nós vamos, parece que o Ministério Público já pediu informações aqui para a Câmara, nós vamos ajudar aí a passar as informações. E o asfalto, no valor de 17 milhões de reais. Então, vou me justificar aqui do asfalto, eu achei que era uma necessidade naquele momento, e é uma necessidade, por isso vou ter favorável, né, porque realmente as ruas do município estão precárias, né? E agora está arrumando, mas é um valor de 17 milhões de reais. Então, o total de empréstimo são de 42 milhões e 500 mil reais e mais uns quebrados. Essa é a dívida que o executivo está deixando para as próximas gestões. É óbvio que não é o prefeito que vai pagar, mas é o povo, né? Então, a população vai pagar essa conta. Então, presidente, por esse motivo, meu voto é contrário a esse novo empréstimo de 7 milhões que já ia beirar quase 50 milhões de reais. Então, nesse projeto, voto contrário, pois acho necessário já se pegar o balanço, né, do ano passado, o que o prefeito arrecadou a mais, né, a previsão orçamentária de arrecadação era de 132 milhões, ele arrecadou 181 milhões, eu acho que não, né, não há, né, nenhum problema em ele contratar isso e pagar com recurso próprio, já que ele arrecadou 49 milhões a mais. Essa é a minha justificativa. Então, espero que os vereadores analisem, pensem bem, né, porque o prefeito, ele tem dinheiro em caixa, ele é superavitário. Então, eu não sei qual o motivo que ele está fazendo esse empréstimo para trocar as lâmpadas do município, né? Não vejo justificativa. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Não, o Pedro pediu.
Eu estou esperando aqui, ninguém falar nada.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, eu não tiro nenhuma palavra do que o vereador Antônio Franco acabou de dizer aqui na tribuna. Penso que realmente a administração, a atual administração, tem exagerado na quantidade de empréstimos, né? Nós estamos aí quase 43 milhões de reais de empréstimos. E eu penso que a administração deveria segurar um pouco esse ponto. Porém, esse projeto de lei em específico, que é um projeto ao qual visa a melhoria da iluminação pública. Hoje, na nossa cidade, nós temos aquela luz que é a luz de sódio, que é aquela luz grande, aquela luz amarela, que o consumo em watts dela é muito alto. Então, nas nossas casas, acredito que a maioria das pessoas que aqui estão já retiraram essas luzes de sódio de dentro de casa por conta da questão do alto custo, né? E já passaram para LED, que é a evolução da luz. O LED hoje, nós vemos aqui, a nossa cidade inteira trabalha com iluminação LED, é muito mais eficaz e muito mais econômica. No projeto em si, ele coloca aqui, o mês de julho de 2022, que uma lâmpada de vapor, o consumo, né, de eletricidade, de vapor, com vapor sódio ali, com a iluminação, foi de 374.417 watts. Ou seja, é uma situação bem alta. E isso vamos trazer para dinheiro, para recurso. A fatura mensal nesse mês foi de R$174.925. R$174.000 que a prefeitura teve que desembolsar para pagar a CPFL por conta da iluminação da cidade. Se nós tivéssemos no município de Garça a iluminação toda em LED, além de ela ser mais clara, porque ela ilumina mais, ela consome muito menos. Então, se utilizando esses dados de vapor sódio, ela passar para a bandeira verde de LED, o gasto seria de R$172.399 e o consumo seria de R$77.579. R$100.000 a menos de...
Só isso a parte, né?
Pois não.
Não, o seu pensamento está correto, mas o que eu deixei claro aqui é a arrecadação do município. A prefeitura tem dinheiro suficiente para fazer essa troca das lâmpadas sem fazer esse empréstimo. Simplesmente, sobre a questão da economia, eu não discuto. Mas o que eu discuto é o orçamento do município. Se você pegar o orçamento de 2021, que eu deixei bem claro, era de 132 milhões a arrecadação, foi para 181 milhões. Então arrecadou-se 49 milhões a mais. Sobre a questão da economia, isso é claro. Mas o que eu estou dizendo é que a prefeitura tem orçamento suficiente para não emprestar esse recurso. Espero que eu fui bem claro. Obrigado.
Obrigado, vereador. Eu concordo. A prefeitura, não só através de recurso próprio, porque como já vem há bom tempo a prefeitura vem colocando, ela tem sido superada. Eu acredito que nos últimos 2 anos a prefeitura divulgou, através de redes oficiais, que a prefeitura tinha fechado num superávit. Penso que daria para ser feito. Mas, se o prefeito está aqui pedindo esse financiamento, dos males o menor. Porque eu penso que essa economia de R$100.000 mês, em 72 meses, já cobriria esses 7 milhões aí que a prefeitura vai solicitar de empréstimo. E apenas por isso, por esse ponto, por conta da economia que os cofres públicos terão, e ela vai se pagar, né? Eu penso que a longo prazo, a troca dessa iluminação de sódio para LED, ela vai se pagar. Dentro dos 5 anos, 6 anos, às vezes, ainda vai ficar empatado ali. Só que no futuro próximo, essa economia ela vai gerar lucro para o município, né? Onde que se paga R$174.000, vão ser pagos R$74.000 de acordo com os dados que nós temos aqui no projeto, do que foi passado. Então, pensando nesse ponto, eu vou dar essa...
Se permite uma parte, vereador?
Pois não.
Segunda parte? Mas não faz sentido, né? Você ter dinheiro em caixa e emprestar dinheiro, né? E jogar a conta para mais não sei quantos anos aí que vai continuar pagando, sendo que já o número de empréstimo vai beirar R$50 milhões. Então, assim, é esse ponto que a gente precisa analisar. A questão da economia, é fato que você trocar uma lâmpada e colocar LED, o que eu estou querendo dizer é que você vai emprestar mais 7 milhões, sendo que a prefeitura tem dinheiro em caixa para poder pagar e vai acumular quase 50 milhões de dívida. Mas, enfim, é uma justificativa a sua economia, então tudo bem.
Eu pensei muito nesse projeto, fiquei muito na dúvida, porque eu estava com uma tendência muito forte a votar contrário ao projeto, né? Discuti com os meus pais esse ponto dentro da comissão, amadureci o pensamento, porque eu, de coração mesmo, eu acho que a prefeitura tem extrapolado na quantidade de empréstimos. O vereador Bacana tem toda a razão. Se apertasse o cinto, poderia ser feito com recurso público sem precisar endividar o município, né? Mas o prefeito hoje em dia, infelizmente, todos os seus atos através de financiamento, né? Então, pelo menos esse, ele tem um benefício para a população no longo prazo. Pedro, pois não.
Gostei, sim, das suas explicações quanto a essa economia. Eu vejo que é um projeto diferente. Ele auto se paga. Além dele trazer segurança, comodidade, bem-estar para a cidade, para as pessoas, é um projeto que se auto se paga. Então, eu acho muito interessante e importante. E é uma questão de futuro muito próximo a utilização desse LED. Obrigado.
O empréstimo total será de R$ 7.210.039. Ou seja, R$ 100.000 aí por mês de economia. Imagino eu que 72 meses esse projeto vai estar dando pontos positivos, né, para o nosso município financeiramente. Se não fosse isso, se não fosse a questão da economia que esse projeto irá trazer a longo prazo, sem contar pela questão da estética mesmo do município, porque trocar essas lâmpadas amarelas, ela vai trazer uma maior luminosidade para o município, além da economia. Então, pensando nesse ponto, apenas nesse ponto, senhor prefeito, vou votar favorável a esse empréstimo, não concordando com essa cultura de emprestar tudo para se fazer no município. Penso que o prefeito deveria se esforçar para tentar executar projetos bons igual esse com recurso público, né? Com recurso próprio, através de emendas, por outras fontes de financiamento. Mas já que o projeto veio para empréstimo, né, eu vou dar minha carta branca para o prefeito, faça pelo menos esse, né, pensando que futuramente o benefício para o município vai ser maior. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Frabete.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, esses que nos assistem através da rede social e aqui presencialmente. Tivemos aqui duas explanações distintas, respeito ambas. Gostaria de dizer que o que eu vou falar daqui para frente não é uma crítica a quem pensa diferente de mim, e sim é uma exposição do meu ponto de vista. E é por isso que existe a condição de sermos sempre um grupo de pessoas dentro do Legislativo, porque a gente pensa diferente. Então, isso a gente tem que começar a entender, principalmente no nosso município, que é normal que as pessoas entendam e pensem diferente uma da outra. A minha linha de raciocínio vai ao encontro com a linha de raciocínio do Pedro. Entendo que a economia que o projeto vai trazer por si só para os próximos administradores vai ser muito boa. Duvido que tenha algum próximo prefeito, talvez, que desfaria ou que seria contra isso, porque nas próximas gestões nós teremos economia desse pagamento. Então, além do que o próprio Almeida disse relacionado à questão de sensação de segurança, se vocês puderem estar indo em Marília, vocês vão ver como mudou a cidade nesse quesito, como é importante essa questão de modernizar, de trazer mais segurança para a população. E então acho que essa é a nossa função aqui, buscar a melhoria para a nossa população. Alguns pontos que foram citados aqui, alguns empréstimos do passado, cumpre salientar que vários deles, alguns deles já foram quitados, outros já estão finalizando, outros estão na metade e não tem nenhuma parcela em atraso. Então, o empréstimo é corriqueiro de qualquer gestor público. Assim como quando o prefeito João Carlos assumiu este governo, ele pagou o empréstimo de um outro prefeito, os anteriores também e os futuros também. Então, entendo que quando nós votamos aqui o projeto do asfalto, embora alguns tenham sido contra, todos os bairros estão sendo beneficiados, inclusive os bairros das pessoas que votaram contra. E se lá nós não tivéssemos aprovado? E se lá, no empréstimo de 3 milhões do distrito, nós não tivéssemos aprovado também? E se agora, nesse projeto, a gente não aprova também? Não acho que seja tão simples fazer isso com recurso próprio, né? O gestor público ele precisa cuidar do dinheiro e dos problemas futuros. As condições de futuro, o que pode acontecer daqui para frente. Ninguém esperava, por exemplo, uma pandemia. Então, se você, existe, você tem um recurso próprio e você pode trabalhar com ele em outras questões ou ter ele no seu caixa para você ir fazendo essa mobilidade de necessidades e tem a possibilidade de fazer o empréstimo dentro do limite de endividamento e pagar esse empréstimo, é igual a gente empresta para comprar um carro. É, respeito quem pensa o contrário, mas eu tenho um entendimento diverso. Se nós não tivéssemos aprovado o distrito, nós não teríamos o distrito. Se nós não tivéssemos aprovado o asfalto, nós não teríamos o asfalto. E esses projetos que foram aprovados pela Câmara, vereador Fábio, já vêm sendo pagos. Tem alguns que estão acabando esse empréstimo já. E uns que estão na metade. Então, aquele valor total não corresponde ainda ao montante devido. E eu acho que dentro da nossa função como legislador, cabe a gente, obviamente, fazer o que o Pedro fez, perguntar, questionar, discutir. Isso é muito importante para a gente basear, mas a decisão acaba sendo nossa, de certa forma, que estamos aqui representando a população. Porque, às vezes, a população que você representa hoje pensa de um jeito diferente de você, mas amanhã ela vai concordar com o que você pensa se você tiver um argumento plausível. Posso dar um exemplo? Está escutando alguém reclamar que está asfaltando a rua dele? Está escutando alguém falar, não, asfalto aqui não? Então, entendo eu que sejam momentos que qualquer administração passa. Eu estou dando exemplo da administração pública, mas a nossa vida é igual. Então, não só sou favorável a este projeto, porque sei que ele vai trazer uma economia futura para os próximos gestores e deixar nossa cidade moderna e mais segura, mas porque sei também que é o caminho da modernização, às vezes, um empréstimo. Se todos os empréstimos que foram colocados aqui tivessem sido feitos com recurso próprio, a gente não teria aí condição de investir dinheiro em outras áreas. Que por mais que a gente sempre vai estar cobrando e reclamando, que pode estar ruim, que pode ser melhor, mas existe um investimento mínimo ali, ou no mínimo necessário. Quando a gente fala de ter recurso próprio em caixa e a cidade com uma iluminação velha, talvez não seja, no meu ponto de vista, a única saída é utilizar aquele dinheiro para esse recurso, para essa situação. Entendo eu que nós precisamos sim pensar na evolução do nosso município, saber que esses empréstimos precisam ser pagos, obviamente, né? Se o prefeito entregar para o próximo prefeito os empréstimos feitos com as parcelas em dia, mostra que dá para ser pago. E aí basta cada administração dar continuidade da política pública e fazer com que isso prossiga e continue. Assim como foi feito no passado com esse prefeito quando ele assumiu. Então, eu não quero aqui mudar o voto do colega, mas pedir para que hoje, quando a gente olha e passa no bairro Paineiras, que foi asfaltado uma boa parte, a sensação de entrega, a sensação de bem-estar da população, ela paga também essa questão. É o próprio imposto dela, é a população que paga sim.
Permite uma parte, vereador, já que você citou,
claro.
Para me mudar o voto.
Eu não pedi para mudar, não, eu pedi para pensar no voto, tá, mas não para mudar.
Eu posso explicar para Vossa Excelência, porque eu não mudo o meu voto nesse caso específico?
Claro.
Bom, primeiro, o vereador, que eu acompanho o orçamento do município. E 50 milhões é quase a metade do orçamento de 2021. O valor de empréstimo com esse sendo aprovado pela Câmara. Tá? A questão da economia eu nem discuti. Isso é fato. Né? É a economia. Agora, uma prefeitura que num ano para o outro arrecada 49 milhões. É uma previsão orçamentária. Eu estou na mão aqui, vereador. Ó, em 2000, a gente fala com fato. Né? Não fala, não joga palavras ao vento. Fala com conhecimento. Né? Em 2021, a previsão orçamentária era de 132 milhões. Em 2022, a prefeitura arrecadou 181 milhões. Então, são quase 49 milhões a mais. Se você mantém em um ano um orçamento, todos os serviços públicos, né, com com a determinada arrecadação, com um aumento de 49 milhões, você falar que a prefeitura ainda não tem recurso para concluir um projeto desse, Então, assim, ninguém é contra a cidade, mas eu acho que uma gestão tem que ter responsabilidade, na minha opinião. Nesse caso, nós temos números para discutir.
E eu estou disposto a discutir essa situação, porque o ponto de vista pode ser contrário, mas a população precisa saber de todos os pontos de vista, né? Vou dar um exemplo, tá, bacana? Você acha que esse aumento da arrecadação não veio junto com o aumento de custo? Nós ficamos nos últimos 3 ou 4 anos sem evolução nenhuma de custo? Matéria-prima de asfalto? Matéria-prima mão de obra? Produtos terceirizados?
Permitiu a parte? Então, você está perguntando, posso te responder, você tem 20 minutos.
Eu posso terminar, depois você responde?
Pode.
Tá, obrigado. Então, assim, acredito eu que quando a gente aumenta aí a nossa arrecadação, se você olhar, como você disse que olha o orçamento, eu olho também, e posso discutir ele com o senhor aqui tranquilamente, eu olho também que existiram a evolução dos custos de tudo. Você vai no mercado hoje, quanto que você paga no quilo de carne? Estou dando um exemplo só, né? Agora, vamos dar um exemplo agora, por exemplo, da matéria-prima do tapa-buraco. Isso não subiu 30%, chegou a subir 60%, 50%. Esse é um produto. Então não significa que o município arrecada 40 milhões a mais de um ano para o outro, vai sobrar 40 milhões. Quase 50. Não significa que vai sobrar. Significa que essa estimativa é dentro dos custos dos produtos também. Além disso, esses empréstimos contraídos, eles foram feitos no decorrer da gestão. Né, Lico? No decorrer da gestão, não foi em um ano. E vieram sendo pagos no decorrer dessa gestão também. Uma boa parte deles. E quando a gente fala de dinheiro hoje, público, a gente tem que tomar cuidado, discutir mesmo. Essa aqui é uma questão de necessidade. A gente precisa discutir o recurso público, o dinheiro, não votar por votar, entender o que está acontecendo. Entendo eu, na minha simples e humilde opinião, que nós precisamos aqui dentro da Câmara, a partir de agora, entender e buscar também a solução da melhora do nosso município. E nós somos protagonistas nisso. Posso dar um exemplo? O projeto do asfalto, vereador Marquinho, que se nós não tivéssemos aprovado aqui, ele não aconteceria. Então, o Poder Executivo tem a ideia, mas o protagonismo é da Câmara Municipal. Essa responsabilidade também é da Câmara Municipal, de assumir a responsabilidade da evolução do nosso município. Por mais que custe, está pago, está em dia, está dentro do limite de endividamento. Você sabe como funciona o limite de endividamento, né? Se você ganha 10 mil reais e vai num banco financiar um carro, você só pode pagar uma parcela de 3 mil reais. O município é igual. Ele tem um limite de endividamento. Se estiver dentro desse limite de endividamento, está correto. Então, assim, é uma discussão que a gente precisa mesmo pairar entre todos os vereadores, porque daqui 3 meses nós vamos estar acompanhando a troca das lâmpadas, um exemplo, como a gente está acompanhando a evolução do asfalto no nosso bairro, na nossa casa, na casa do nosso eleitor. E aí lá, a gente vai poder falar, eu fiz parte ou eu não fiz. Mas isso não significa que um esteja errado e o outro certo. Significa que cada um toma a sua decisão conforme o seu ponto de vista. E essa é a minha. Tenho certeza que daqui a alguns meses, quando nós tivermos a cidade asfaltada em uma grande parte, com essa iluminação nova, nós teremos a sensação de uma cidade mais moderna, mais nova, mais clara, mais segura, melhor para se viver. E isso passa pela Câmara. E nós podemos ser protagonistas da lâmpada como nós fomos do asfalto. É o segundo, né?
É, a segunda parte. É que você falou que você pode debater comigo, né?
Claro.
A questão do orçamento, tem, né?
Claro, posso.
Então, assim, é óbvio. Não quer dizer aqui, quero deixar bem claro, que o ponto de vista do vereador, né, é de falar de melhoria, mas eu falo de responsabilidade. Tá? O prefeito, eu poderia aqui, né, enumerar obras que ele fez com recurso próprio. E poderia enumerar outras obras de outros gestores que fizeram com recursos próprios. Veja bem, se você arrecada 49 milhões de um ano para o outro, né, é um valor, né, de quase um terço de uma arrecadação anual que você entrega os serviços públicos com essa arrecadação. O que eu falo de responsabilidade não é de trocar a luz com dinheiro de empréstimo, é trocar a luz e pagar com dinheiro de impostos arrecadados. Se arrecadou 49 milhões, você tirou do bolso do contribuinte. É isso que eu quero deixar claro. Ninguém é contra a melhoria da cidade. O que está sendo discutido aqui é que tem orçamento e dá para fazer sem empréstimo. Esse é o ponto fundamental na discussão.
quando nós temos a responsabilidade, como o vereador disse, a palavra responsabilidade, ela precisa ser de fato cumprida. E isso, existe uma lei que trata disso, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E isso não está sendo descumprido. Então, se o Tribunal de Contas, assim como as regras, deixam clara essa responsabilidade e esse limite, e ele está sendo cumprido, não enxergo irresponsabilidade, do meu ponto de vista. Enxergo que dentro daquele limite de gasto, está sim propenso à evolução do município. Esses serviços que foram feitos com recurso próprio, que são menores, justamente esse recurso próprio que deve sobrar, que não é 49 milhões nunca, tá? Não é 49 milhões nunca. Não, de sobra, não de arrecadação, né? Sim, mas a sobra disso não é 49 milhões. Isso tem que ser diluído durante um ano, onde muita coisa pode acontecer. Quando a gente não chega lá no vizinho nosso e fala, viu cara, seu carro tá velho, tá na hora de você trocar. Por que que a gente não faz isso? Porque quem conhece do orçamento dele, é ele. Assim como a gente entende hoje que o Poder Executivo conhece do orçamento dele. Se tivesse uma ilegalidade com rompimento do limite, ninguém aqui seria favorável porque responderia pelos seus atos juridicamente. O que não acontece. Então, acho que já falei demais, mas acho que era necessária essa explicação. Entendo eu que passa pela Câmara Municipal a mudança do município, assim como passou asfalto, assim como passou o distrito, assim como vai passar a iluminação e assim como vai passar muita mais coisa aqui. E está na nossa mão saber se a gente vai evoluir junto com o mundo ou se a gente vai ficar para trás. Essa aqui é a minha contribuição. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Cumprimento, presidente, mesa, vereadores, Márcia Ativo, que está sempre aqui no nosso plenário, pessoal que nos assiste de forma remota. Assim como o Pedro Santos, eu também me preocupei com esse projeto e passei a estudar ele esse fim de semana. Parti também do princípio das economias e das melhorias que essa tecnologia dentro do serviço público essencial traria para o município. Esse foi o meu primeiro ponto também. Então, eu fiz uma vasta leitura dessas melhorias e em todos os estudos que eu peguei, eu vi 5 melhorias. A primeira delas é a eficiência energética. Isso é inquestionável que essa lâmpada ela tem uma perda de calor de 5% apenas dentro do processo dela. Uma lâmpada comum, tanto de vapor de mercúrio como vapor de sódio, até mesmo vapor metálico, ele chega a perder muito mais que isso. Então, a gente não tem uma iluminação boa por conta da perda. E aí, a gente precisa de um campo energético muito grande para poder fazer a iluminação pública. Até porque ela é feita através daí de um choque entre os filamentos, né? Olha como eu estudei. Beleza. Pensando, então, na eficiência energética que ela traz, nós também temos o fator de segurança, que é uma coisa que nós debatemos aí muito tempo, em 2021, sobre segurança pública. E quando nós falamos em segurança pública, eu me lembro perfeitamente que nós também tratamos a questão da iluminação, não só das câmeras de monitoramento, mas da iluminação. A iluminação é necessária. Uma iluminação, uma via bem iluminada, ela reduz os crimes de oportunidade. O que são crimes de oportunidade? São crimes onde o ambiente facilita o cometimento de um crime. Então, uma via escura, eu tenho um índice de criminalidade mais alto. Então, eu tenho a facilidade de roubo, furto e até estupro também. Correto? Também diminui acidentes, porque se eu tenho uma via iluminada, o motorista antecipa o problema porque ele está tendo uma visão mais ampla, correto? Então já são duas melhorias. Tratamos de uma questão fundamental aqui, sustentabilidade. É um assunto que é importante, é um assunto onde o Brasil, ele signatário de um acordo mundial para diminuir a emissão de efeito estufa dentro do nosso Brasilzão. E uma lâmpada dessa de LED, ela diminui em 0,4 toneladas de dióxido de sódio na atmosfera, falando a nível geral. Então, olha quanto ele não melhora em relação à sustentabilidade. Outra vantagem ecológica é uma tecnologia totalmente limpa, que todo mundo sabe, por isso colocou dentro da sua casa, né? 98% dos componentes dela também são recicláveis. Bom, três. Temos aí uma visibilidade maior, porque o foco dela, por ser luz branca, ela amplia o raio de iluminação. Ótimo. E a durabilidade, que uma lâmpada dessa, ela é muito mais durável que uma lâmpada que essas que nós temos aí, as tradicionais e as convencionais. Ela chega a durar mais de 12 anos, a vida útil dela. Então, ela diminui aí a manutenção e as substituições. Bom, só vi melhorias em relação ao próprio equipamento que a prefeitura está tentando investir e colocar na nossa cidade. Passei para o segundo ponto, que é fundamental, sim, um legislador ficar preocupado, a questão do endividamento. E aí vasculhei tudo que traz, todo o processo que esse projeto passou na Casa de Leis, verifiquei os anexos, verifiquei o pedido, a solicitação de um parecer jurídico muito bem quisto para esse projeto. Foi feito pedidos para a prefeitura enviar o índice de endividamento pelo SINAF, se eu não me engano é esse nome, a sigla, e o parecer jurídico disse assim: analisando então os requisitos e limites impostos pelo Senado Federal para a contratação de operações de crédito no cotejo da documentação carreada ao processo legislativo, constata-se que a propositura cumpre a legislação de revergência. Ok. Inicialmente, no que se refere ao montante global das operações realizadas em um exercício financeiro, sendo este apurado através do percentual de 16% da RCL, o município, o qual acumulou até o terceiro quadrimestre de 2022, o importe de R$ 198 milhões, constata-se que o município de Garça poderá contratar operações de crédito ao longo de 2023 de até R$ 31 milhões. Portanto, desse total, não se verifica até a presente data qualquer comprometimento do montante global disponível para operações de crédito nesse exercício financeiro. Por outro lado, no que tange ao comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, apurado na base de 11,5% das receitas correntes líquidas, o município de Garça pode se comprometer em até R$ 22.838.379, cujo importe da mesma forma não foi alcançado na medida em que se empenhou o montante de R$ 7.670.241. Bom, em duas posições, o parecer jurídico diz que não chegou ao limite de operações de crédito. No final, ele também diz, quanto ao limite global, que aí estamos dizendo inscrito na dívida consolidada, esse montante pode chegar até 120% da receita de corrente líquida, ou seja, 238 milhões. E isso também não chegou. O SICONFI, esse era o nome, estoque da dívida consolidada perfaz em 19.237.918 reais. São informações consignadas no SICONFI. Então, informações de dívidas anteriores foram quitadas. Hoje nós temos, dentro de um sistema legal chamado SICONFI, que nós só temos 19 milhões em dívidas em operações de crédito, que significa 9,68% do que se pode, né, consignar. Então, bom, ela é muito boa, porque tem muitas melhorias aí à troca, é um investimento que o município precisa ocorrer e, de acordo com o parecer jurídico, né, não está comprometida no seu financeiro. O que sobrou? Eu não encontrei nada. Nada que desabone esse projeto ou que me faça ser uma voz que se levante contrária. Porque realmente é um investimento. Cidades vizinhas como Marília, Bauru, já estão em fase de conclusão das lâmpadas LEDs. Toda a cidade que é bem iluminada, ela também traz melhoria e qualidade de vida. Ficam-se aí apenas opiniões, né, divergentes, por interesses divergentes, divergentes até do meu. Por isso que, diante dessa eficiência energética, sustentabilidade e o bem-estar social, eu vou votar sim a favor, até porque dizer que um superávit é usado para somente para um tipo de investimento e não deveria ter sido em operações de crédito, mas deveria ser em outras operações, isso fica à discricionariedade do administrador. Então, talvez, um outro administrador teria uma outra sugestão. Então, eu tenho que respeitar a discricionariedade do gestor atual, do prefeito atual que optou por essa operação de crédito. Até porque, como foi visto, bem dito e falado aqui pelo vereador do qual eu respeito aí o Pedro Santos, e as opiniões dele também são respeitáveis, há um alto pagamento dessa dívida. Isso porque ainda, em bandeiras vermelhas, verdes, a margem de economia, dessa economia do serviço público, chega a ser até um pouquinho maior. Ok? Também fui ver programas de governo de candidatos anteriores. E pasmem, muitos deles preocupados com o investimento, com situações boas no nosso município, para trazer empresas, indústrias, também contemplaram a troca da iluminação pública. Então, quer dizer que todos convergiram para a opção que estamos hoje atualmente. É um projeto de lei da gestão atual. Não estamos esperando outros candidatos ou outros gestores para poder fazer essa votação. Nossa necessidade é se posicionar no agora, e o meu agora é voto favorável. Obrigada e grata.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, meu amigo vereador bacana. Olha, hoje eu vou dar os parabéns para essa casa, senhor presidente, porque eu sempre falo da democracia, quem nos ouve, nos assistem, né? Você que está aí. E todos os parlamentares que vieram nessa tribuna fizeram um discurso nota 10, independente de votar a favor ou votar contra. Né? Eu que votei essa casa há 3 anos, a gente aprende muito aqui com essa legislatura, e tivemos aí oradores hoje, né, como vereador bacana, com 4 mandatos, expondo o seu ponto de vista, preocupado com o endividamento do município. Tivemos aqui o Pedro Santos também, um ex-presidente da casa, seu presidente, falando também das suas ideias. O vereador Fabretti também, ex-presidente da casa, falando também, né, discutindo sobre o orçamento entre as partes. Tivemos agora a Elaine, né, que é o primeiro mandato dela, também se explicando, dizendo também por que ela vai votar favorável. Olha, eu aprendi bastante hoje nesses 4 discursos dos meus amigos vereadores, entendendo também, Fábio, cada um, né, do seu pronunciamento e as questões abordadas aqui, que é a iluminação pública e a modernização da cidade. Passando essa parte, senhor presidente, de falando do belíssimo, dos belíssimos pronunciamentos que essa Câmara e seus vereadores estão fazendo hoje, muito bom, discutindo democraticamente, em paz, esse projeto, e cada um colocando o seu posicionamento, eu vou colocar o meu posicionamento também, que uma das primeiras, dos primeiros requerimentos que eu fiz nessa casa, os vereadores sabem disso, né? A Helene também fez, foi pedido do asfalto para a nossa cidade, independente de rua, né? Para toda a cidade, e também, logo em seguida, o requerimento da luz de LED. Porque a gente que viaja bastante nesse Brasilzão afora, né? A gente vê algumas cidades aqui por perto que implantaram a luz, né? A luz de LED. Eu não vou citar aqui a economia da luz, porque já os oradores que anteciparam falaram muito bem. O endividamento da prefeitura também falaram muito bem, né? Não alcançou aí um índice que ainda pode alcançar, como disse alguns vereadores que aqui me antecederam. Eu vou falar dessa vontade que eu tenho, né, dessa cidade ter a luz de LED, vereador Fábio. E eu acho, né, no meu ponto de vista, que vai ser um grande investimento para a nossa cidade. Estou falando aqui, gente, desse projeto específico, tá? A gente sabe que os questionamentos do Legislativo em outras coisas, junto com o Executivo aí, são vastos, né? Mas, independente de todos os pronunciamentos, eu vou votar a favor, porque é uma ideia minha também, né? Um dos pedidos meus também, e demais vereadores que pediram também, lá no meu primeiro requerimento, está, né, aí liberado na casa e do asfalto também. Eu acho que vai deixar nossa cidade com a cara diferente. A vereadora, que é policial, se preocupa também muito pelo trabalho que ela faz, e os vereadores também, do assédio, né, como já discutimos eu e ela, que teve aquela iluminação do distrito escuro, né? E fizemos um pedido para colocar a luz, hoje o pessoal está contente, né? Tá, ficou bem claro aquelas luzes, vai ficar melhor agora, né? Então a cidade, nesse projeto, especificamente falando desse projeto de lei, que é esse financiamento, junto com a economia, com pareceres dos outros vereadores, pela busca que nós fizemos para entender esse projeto, enfim, eu vou votar favorável.
Você permitiu uma parte, vereador?
Sim, vereador.
Bom, nós estamos discutindo 7 milhões de empréstimo, né? Mas o prefeito tem recurso próprio para desapropriar a FAEP por 8 milhões e 600, e ele tem recurso próprio para comprar um sítio da secretária. Ele só não tem recurso próprio para desenvolver um projeto de iluminação e pagar com recurso próprio. É o ponto fundamental, não é a melhoria, a gente sabe que vai melhorar. Aliás, tem que melhorar, espero que não seja igual a luz lá do Parque Ecológico, né? Que gastou um dinheirão lá e não acende, né? Espero que essas luzes que ele compre aí acende também, né? O ponto fundamental não é discussão de melhoria, desenvolvimento, segurança, e ninguém é contra o desenvolvimento do município. O ponto fundamental aqui da discussão é que ele tem recurso próprio para ajudar empresário e ajudar a secretária, mas não tem recurso próprio para fazer um projeto desse em benefício à população. Muito obrigado.
Como eu disse, né, para brilhantar aí os discursos, o vereador tem a opinião dele questionando as compras recentes do Executivo, os empréstimos, né? Então, cada um expressa a sua opinião, né, democraticamente, aqui nessa Casa de Leis, né, sobre a questão do orçamento e, especificamente hoje, sobre a questão desse projeto, dessa operação. Vai trazer benefícios para a cidade, né, no meu ponto de vista. É um empréstimo que se paga pela economia, como foi dita aqui, por alguns vereadores. O endividamento da prefeitura fica um pouco mais alto, como diz o vereador que pediu a parte. Enfim, o meu posicionamento nesse projeto é favorável. É um sonho também que eu tenho para a cidade toda ficar iluminada. É lógico, com qualidade de lâmpadas de LED, né? A gente vai cobrar isso, sim, vai ficar em cima disso aí, na qualidade, né, desses equipamentos, para que a cidade ganhe uma cara melhor, uma vida melhor. Isso é legal pra caramba. A hora que a gente entra numa cidade que tem luz de LED, é fantástico. Parece que atrai coisas boas, benefícios, porque o ambiente fica muito mais agradável. E a nossa cidade precisa de modernização, né? Independente das outras coisas também, que eu não questiono os vereadores que questionam aqui, que precisa também, especificamente nesse projeto, a quem nos acompanha e nos assiste, eu sou favorável ao projeto da modernização da iluminação pública, respeitando todos os pronunciamentos dos vereadores que aqui estiveram e de aqui é, quem há de vir a suceder esse vereador. Um abraço, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. O meu discurso vai ser breve. Eu acredito que essa noite temos várias ideias aqui. A gente aprendeu bastante os pontos de vista. Um crescimento muito grande nessa noite. Um debate muito bom. Bem saudável. Mas eu vejo da seguinte maneira, na prática, como que nós podemos enxergar essa realidade da lâmpada em LED. É um caminho que não tem volta mais. Daqui a pouco nós não vamos encontrar mais lâmpadas de vapor de sódio para comprar. Se você prestar atenção, o que acontece? Você vai no supermercado comprar uma lâmpada, dificilmente você compra uma lâmpada incandescente. Você compra uma lâmpada em LED, porque ela é melhor, porque ela tem mais eficiência. E por que na nossa gestão pública seria diferente? Né? Então, eu vejo que é um investimento que se paga, como foi dito aqui, né? Os vereadores se pronunciaram, colocaram seus pontos de vista. Fiquei impressionado, Elaine, com você falando aqui, tecnicamente. Foi muito bem, esclareceu muito bem. Né? Eu ia falar alguma coisa naquilo que você falou também. Mas eu gostei muito. Dizer, Elaine, que essas lâmpadas, você falou da vida útil delas, né? 12 anos. Realmente, é isso. Mas a garantia dela que a empresa dá é 5 anos. Então, se tiver algum problema, a empresa é responsável por trocar as lâmpadas. Então, 5 anos nós vamos ficar sem preocupação de manutenção de lâmpada, né? Então, eu acredito que o prefeito está indo para uma tendência nacional, mundial, e tem o meu apoio, tem o meu voto, e acredito que vai ser um outro momento na nossa cidade com essas lâmpadas LED. A segurança, o brilho delas é muito alto.
Permite uma
tem
parte?
Uma eficiência tremenda.
Sim, tem uma parte? Acompanhando o discurso de todos os vereadores que por aí ocuparam a tribuna, eu vejo um avanço muito grande para a nossa cidade, colocação dessa lâmpada de LED.
Sim.
Isso é um projeto que não vamos usar um momento. Isso é um projeto para a vida. Isso é projeto para sempre. Além da qualidade, da segurança, da estética, do bem-estar. É um projeto, que nós estamos falando de financiamento, que vai ser pago pela população, mas vai ser usado pela população. É o caso do asfalto. São investimento que retorna para a sociedade. Se nós estivéssemos falando de investimento que a sociedade não vê, nós estamos falando de investimento que a sociedade vai usar no seu dia a dia. Então vejo com muita importância, sou a favor do projeto, sou a favor e agradeço aí.
Obrigado, tenente. Muito bom as suas palavras. E nessa linha, para que nós possamos ter mais exemplos práticos, além desse que eu falei da lâmpada que você vai no mercado comprar, você compra uma lâmpada de LED. Dificilmente você vai comprar uma lâmpada incandescente, que é aquela com filamento. Qual que é o exemplo outro que eu posso dar para você que está nos assistindo? É em relação à energia solar também, que faz uma ligação com isso. As energias fotovoltaicas que estão sendo instaladas em mercado, em padaria. Isso também é uma tendência, é o futuro, não vai ter volta. Os empresários investem nisso, eles colocam dinheiro nisso porque eles sabem que vai ter retorno. A lâmpada LED também, a prefeitura investe nisso porque ela sabe que ela vai se pagar e depois o lucro vai ficar para a cidade. Então eu vou votar sim e acredito que nós estamos nessa noite fazendo é uma melhoria grande para o nosso município, uma contribuição importante.
Eu só queria complementar essa questão do financiamento. Ele está muito abaixo daquilo que o município tem capacidade para fazer. Não está gerando nenhuma fatiga diante das arrecadações. Então o município está muito tranquilo, muito seguro daquilo que está fazendo. Obrigado.
Obrigado. Obrigado, presidente.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
É Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente desta casa, que compõe, vereadores, plateia, internautas. Rapaz, realmente, o Bacana fez a colocação corretíssima. Nós devemos nos preocupar, sim. Fabinho, por qual motivo você se posiciona contrário? Um dos principais... Tudo que essa administração começa, ela não termina. Pronto. Então, o primeiro. Segundo, endividamento. O Bacana fez a colocação correta, corretíssima. Aí você fala, Fabinho, mas os próximos prefeitos que vierem vão pagar. Como que você sabe? Esse está pagando. E se o outro que vier não pagar? Então, se tiver com muita dívida, gente, nós temos que tomar muito cuidado, porque a responsabilidade é nossa. Nós somos representantes da população. Você quer uma parte, Bacana?
Permite uma parte?
Sim.
Tá, obrigado. Não, na verdade, assim, ninguém está discutindo se a lâmpada vai acender ou vai apagar. Bom, a gente já viu a lâmpada lá do Parque Ecológico, né, que não acende, né? E ali é 1.200.000 ou mais, né?
E estão roubando tudo.
Estão roubando tudo lá?
Estão roubando tudo.
Não, mas hoje eu vou colocar também que eles colocaram até no pasto lá a lâmpada, porque não tinha mais onde colocar, né? Vou colocar as fotos aí para vocês verem. Então esse é o desperdício do dinheiro público. Mas o prefeito, ele é um comédia, né, na minha opinião. Ele brinca com a cara da sociedade. O que está discutindo aqui não é se a lâmpada vai trazer segurança, não. Aliás, ela tem que trazer segurança.
Óbvio.
Se você faz um projeto desse, ela tem que trazer segurança, economia. O fato aqui da discussão foi o que eu já disse. Ele desapropriou a FAEP já faz quase um ano e não fez nada lá e não vai fazer. E eu desafio aqui, não vai fazer.
E era de urgência, hein?
Porque ele comprou aqui o prédio, aqui, ó, que gastou dinheiro também do município, né? Dinheiro da sociedade. Está lá o prédio parado, gastou 300 mil, não fez nada ali. Terceiro, desapropriou o sítio da secretária, né? Ainda está deixando fazer a colheita. Ele é bom para os amigos dele e empresário da cidade, é prefeito da elite. Ele tem 8 milhões e 600, repito, para desapropriar um prédio com recurso próprio, mas não tem dinheiro para investir num projeto desse recurso próprio, sendo que arrecadou, é esse o ponto, 49 milhões. A mais, em um ano. Esse é o ponto. Então é piada, é comédia. Fala, que a lâmpada vai clarear. Isso daí é óbvio, ela tem que trazer. Você está gastando 7 milhões, você vai fazer o quê? Vai comprar a lâmpada, vai trazer segurança e claridade? Isso é discutir o óbvio. Nós estamos discutindo aqui é recurso, é orçamento. E a vereadora, ela foi bem clara. Não tem índice de endividamento? Não tem mesmo. Porque a prefeitura tem dinheiro, gente. A prefeitura tem dinheiro, ela deixou claro que a prefeitura tem dinheiro. E se você pegar o orçamento, tem dinheiro, e vai arrecadar muito mais o ano que vem. Pega o orçamento aí, ó. Parece que vai arrecadar 234 milhões, quer dizer, absurdo.
Então, mas é isso daí. E o que que acontece? Eu concordo com o Bacana. O Bacana fez a colocação correta. E o que que acontece? É o que eu digo, Bacana. Tem tanto dinheiro... Por que que não investe aqui na saúde? Nós não temos mais uma maternidade aqui em Garça. Maternidade não tem mais. Pega 7 milhões e investe aí na maternidade. As crianças estão ficando na UPA. Não pode. Fabinho, não sai fora do assunto. Não, eu estou dentro do assunto. Eu estou dentro do assunto. Por que que eu sou contrário? Porque eu sou a favor que pegue esse dinheiro, se for emprestar, e invista lá. Agora, vim falar para mim que... Ah, mas vai melhorar, vai ter economicidade. Vai. Mas, no meu ponto de vista, se tem recurso, faça com recurso.
Permite a segunda parte?
Permito, Bacana.
Você tocou num assunto bem interessante. Por que ele não empresta 8 milhões e não reforma os postos de saúde?
Sim.
Que está aí já há quase 7 mandatos e reformou 2 ou 3. Por que ele não faz isso? Mas não, ele quer ajudar empresário da cidade e ajudar secretário, né? Comprando sítio. O que, que fez no sítio até agora? Nada. Nada, não vai fazer. Ainda parece que vai deixar colher o café ainda. Peraí, se você não tem necessidade de desapropriar uma área para gastar o dinheiro com recurso próprio e não fazer nada, então para que desapropria? Peraí, você, se é interesse público, tem que ter interesse público. Mas não tem interesse público nenhum. Isso é comédia, é piada. Tirar o sarro na cara da sociedade. E com anuência da Câmara ainda. Nós não estamos discutindo se a lâmpada vai clarear ou não. Nós estamos discutindo a questão de arrecadação e orçamento. Esse é o ponto fundamental do projeto.
Sim, com certeza. Você tocou num assunto importante. O cemitério, olha lá, a parte que foi desapropriada, está lá com os pezão de café. E as ruas do cemitério estão sendo desmanchadas, levantadas as guias para fazer sepultamento onde era a rua. Então, quer dizer, então não tinha emergência. Agora, voltando ao projeto. Eu entendo que não há necessidade de que se faça mais um empréstimo. Porque ainda tem tempo para fazer empréstimo. E vai vir mais empréstimo. Uma moça mandou para mim ali, que ela está assistindo a sessão, e ela perguntou para mim se aqui agora virou financeira, porque só tem financiamento toda semana. Ela mandou para mim, tá aí, ó. Então, assim, tirou o saco ainda na cara da gente. Vocês estão trabalhando numa financeira? Por quê? Porque, pô, tira uma onda ainda. E não está errado, porque toda semana tem empréstimo. E a população, gente, tem razão em falar. A gente fica preocupado. Porque essa semana um pai me questionou, bacana, que o filho dele estava lá na UPA e não tinha onde pôr, porque não tem pediatria. Então, assim, fica difícil. Você vai falar para ele, ó, não tem dinheiro para investir lá, mas tem 7 milhões para investir na iluminação. Eu entendo que iluminação é prioridade. Sim, saúde é mais. Saúde é mais. Tá? Agora, o meu posicionamento é este. Eu entendo que se há recurso, faça com o recurso próprio. E não faça outro empréstimo. Que haverá economicidade? Não tenha dúvida. É LED, é modernidade, é top. Só que, como eu disse no começo, nada que essa administração começa, ela termina. Eu pago para ver. Era isso que vocês tinham a dizer. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos, boa noite presidente, a mesa diretora, aos meus amigos, aos convidados dessa noite aí, a população que nos assiste. Mais um empréstimo aí no nosso município, então nós temos que, como no Poder Legislativo, temos que ter muita atenção, que a palavra responsabilidade foi utilizada muito nesta tribuna, esta noite, foi repetida várias vezes, não é? Só vou me organizar um pouquinho aqui, porque tem muitas coisas que eu anotei. Gostaria aqui de parabenizar o vereador Bacana pelas suas colocações técnicas. Se puderem chamar o Bacana, não sei onde ele está aqui. Ele falou dos números dos empréstimos. Ô Marquinhos, por gentileza, já que você está em pé, você poderia chamar o Bacana? Ele me pediu na hora que eu... Eu gostaria que... recomeçar minhas palavras. O Bacana, ele falou muito da palavra dos números aqui, dos empréstimos que foram feitos, né? E repito, a palavra responsabilidade foi dita aqui muitas vezes por outros vereadores, tanto da situação quanto da oposição. Viu, Bacana? Eu estava parabenizando você aqui pelos dados que você trouxe aqui dos empréstimos, né? Por isso mesmo que eu pedi, por gentileza, chamar você lá. O Pedro foi muito aberto aqui na parte... principalmente dos exageros dos empréstimos. E falo isso aqui, não só foi só os exageros dos empréstimos, Pedro, mas foi o exagero dos insucessos no nosso município durante todo esse tempo. O Fabinho falou sobre empréstimos na saúde, né? Eu acredito que não pelo amor de Deus, não podemos fazer isso com a nossa saúde pública. Tá? Principalmente aprovar qualquer tipo de empréstimo para aquela instituição que está lá, que é a Associação Hospitalar Beneficente Brasileira. Principalmente com situações totalmente irregulares que estão lá. Né? Principalmente quando se relacionam ao Poder Executivo. Então não façamos isso, né? Já que a palavra responsabilidade foi colocada nessa tribuna hoje, não dá ideia nem para o Poder Executivo fazer isso, nem vamos fingir que não foi falado isso. Mas já que foi falado, eu estou falando aqui. Lico.
Deixa a parte, vereador.
Claro.
É, vou tocar em outro ponto aí, a gente está falando de empréstimo. Você viu agora recentemente, né, a preocupação dos pais dos alunos nas escolas. E um pai, eu tenho aqui a mensagem no meu celular, que ele falou que o prefeito não tinha dinheiro para investir em guarda municipal. Mas foi como eu disse, ele não tem prioridade com a educação, com saúde, nunca foi prioridade desse governo. Né? Ele empresta dinheiro para a benfeitoria da cidade, é óbvio, isso é importante, ninguém discute o tema, o fato, o projeto em si. Nós estamos discutindo o projeto de empréstimo. A finalidade é outra coisa, é outra discussão. Veja bem, vereador, se você não tem dinheiro para proteger os nossos filhos, e foi o que eu repito, ele tem dinheiro para desapropriar prédio e não fazer nada, porque não tem tempo para fazer nada, e essa Câmara, ela dá anuência para esses projetos. Veja bem, como nós estávamos citando o sítio, é regime de urgência, e está fazendo o quê? Nada. Mas é com recurso próprio, 8 milhões e 600, né? 2 milhões e 400 o prédio ali, com recurso próprio, o prédio do Banco do Brasil, 1 milhão e 200 o sítio da secretária. Então, assim, tem recurso próprio, sim. Tem, mas ele não vê isso como prioridade para ele. Prioridade é ajudar secretário e empresários aqui do município com a compra desses prédios, apropriação com dinheiro de recurso próprio.
Exatamente isso. Até peguei a caneta emprestada aqui do meu amigo vereador Fábio Santos para grifar no outro ponto que eu iria. Né? Quando a gente faz empréstimo em nossa vida, né, nós fazemos empréstimos, ou qualquer pessoa que faz empréstimo num banco, às vezes é por urgência, a maioria das vezes, ou porque ela precisa muito mesmo resolver algum problema ou dar continuidade a uma fase de sua vida. Eu acredito como que o vereador Bacana colocou aí, né? Estado, por exemplo, segurança no, nas escolas, né? É uma situação que eu acho que valeria a pena, às vezes, fazer um empréstimo, né? A gente fazer a segurança acontecer, não é verdade? Falou que não tinha custo, não tem dinheiro, mas, enfim, não há prioridade nisso. Então, até grifei aqui, ó, era outro ponto que eu ia falar. Isso seria modernização na parte da escola, nas estruturas e principalmente na segurança à vida das nossas crianças. O Lico falou da modernização, eu acredito que a palavra futuro é uma palavra futurismo, né, que a gente fala isso. Nós políticos, esse é o nosso objetivo principal, trazer sempre o desenvolvimento econômico, desenvolvimento em estruturas físicas e a modernização em si. Mas desta maneira, já que a palavra responsabilidade foi muito utilizada aqui, eu acredito que, venho aqui concluindo as minhas palavras, né, e o meu parecer no voto separado da Comissão de Parcelamento do Solo, o qual hoje eu estou presidente, e dei meu voto separado, devido mesmo ao contrário dos meus dois membros, né, dos meus dois colegas vereadores. Onde que eu falo que deve-se observar que a atual gestão contraiu nos últimos anos mais de 25 milhões de reais em empréstimos, que não seria razoável autorizar mais um endividamento diante das incertezas do cenário econômico, considerando que o comprometimento dos recursos municipais como financiamentos podem afetar a saúde financeira do município ao longo prazo. Não estou falando somente deste empréstimo, estou falando dos outros, como outros vereadores, o outro vereador aqui, o Bacana, veio com os números aqui, certo? E também as palavras que o Pedro também utilizou. Sem a necessidade da contratação de um financiamento. Eu acredito que isso não há necessidade, eu também concordo com outros vereadores que vieram e falaram da mesma maneira. Já que vai pagar, por que não coloca os próprios recursos, recurso próprio, não é? Tem saldo para isso. Então, volto naquela palavra responsabilidade e prioridade que foi comentado aqui várias vezes nessa tribuna nesse longo tempo. Para resolver alguns problemas amigáveis, particulares, como a compra do sítio, o qual eu denunciei ao Ministério Público, junto com outros vereadores, o ano passado, não é? Não tem problema nenhum, né? É, eu acredito que essa é a prioridade, não é? E vem rápido, né? Porque pelos meus conhecimentos, eu estou falando, não estou com... já que foi citado nesta tribuna, presidente, só vou comentar também, tá? É, foi muito rápido, porque de agosto de 2021, quando a secretária pediu demissão, novembro de 2021, o sítio foi para avaliação, 1.200.000, 14 de janeiro, desapropriou, e no dia 18, 14, 15, 16, 17, 18, no quarto dia, ela voltou. Eu acho que é um dos capítulos daqueles livros, Nada na Vida por Acaso, né? Acredito que as energias cósmicas é que são coisas do acaso, né? Deste universo paralelo que nós moramos, né? Só pode. Surgiu lá. Mas são coisas, são prioridades. E digo ainda mais, antes de encerrar as minhas palavras, viu, Fabinho? Você falou aqui do empréstimo à saúde. Não dê ideia, tá? Que senão nós vamos ter que ler aqui coisas. Por exemplo, celebração de parceria de uma empresa impedida de ter poder público, acréscimo de valores e aditivos, né? Tribunal de Contas. Desatendimento de posto de chamamento público, né? Contratou sem licitação. Tem bastante coisa aqui, né? Até decreto do artigo Lei 201, talvez. Mas espero isso não entrar aqui em pauta. Mas essa é a palavra responsabilidade de que foi discursada aqui e posicionada aqui com os nossos amigos vereadores, como mesmo o Lico falou, foi uma noite calorosa, onde todos da situação, da oposição, colocaram seus pareceres aqui em relação ao empréstimo. E tem que ser assim mesmo.
Permissão não... uma parte, Ademar?
Claro.
Eu me sinto hoje satisfeito com essa casa, em alguns momentos a gente fica triste. Mas hoje eu fiquei satisfeito porque é uma discussão sadia, uma discussão de respeito. Cada um expôs o seu ponto de vista, a sua ideia. Então, acho que o papel dessa casa realmente é esse. Obrigado.
Perfeito, tenente. Reforçou o que o Lico falou e ainda parabenizo aqui. Todos mesmo, cada um tem seu posicionamento. Debano Sertaneto. Obrigado. E meu parecer é o contrário. Meu voto é o contrário, não acho necessidade, acho que o vereador bacana aqui, ele já colocou praticamente tudo que eu ia falar no primeiro momento, tem saldo, não estamos falando, do caixa, né bacana, nós não estamos falando de outras, pode falar.
Permite a segunda Sim? parte? Não, quero deixar bem claro mais uma vez que o projeto de trocar as lâmpadas, essa não é a minha discussão, tá? Se é bom para o município, tem que ser. Não é esse o ponto, a discussão do projeto. Ser contrário ao projeto, não sou contrário ao projeto. Eu sou contrário, nesse momento, ao empréstimo, porque você tem números. Se você tem dinheiro no bolso, para que pagar a prestação? Na verdade, as contas públicas e o serviço público é assim. Tudo fica mais caro, né? Garanto que se fosse na empresa dele, ele não emprestava esse dinheiro. Jamais ele emprestava. Se ele tivesse dinheiro, ele pagaria à vista, tenho certeza disso. Porque o privado, ele conhece também. Tá? Mas o público não é ele que vai pagar, né? Bom, também não é nenhum prefeito que vai pagar, é a população, né? Mas vai deixando, né? Eu falo de responsabilidade, é isso. Se tem dinheiro o suficiente para pagar, e ele já deixou bem claro, a vereadora deixou claro na explicação dela, ele desapropriou áreas aí com recurso próprio de 8.600.000, aí jogou, já pagou. 498 mil. No sítio já pagou metade. Já pagou. Está tudo em dia mesmo. O vereador Fabrício tem razão. Está tudo em dia, né? Ele só não pagou a calçada em dia, né? Por isso que ficou aí atrasado aqui o centro da cidade. Mas o resto, que nem assim, lá pro dono da FAEF, ele vai pagar em dia. Para a Tereza Sartori, ele vai pagar em dia, né? Ele escolhe também o que ele vai pagar. Isso é um fato. Então, a discussão não é se a lâmpada é boa, ela é ruim, são projetos bons para o município? Óbvio que é. Se você vai deixar a cidade mais clara, é bom. O problema é o recurso próprio e o superávit orçamentário do município. E vou pegar o orçamento do ano que vem, a previsão que está aqui para votar, você pode ter certeza que é muito mais ainda do que esse ano.
Tem pessoas que ele acerta em dia, né? tem outras que não. Né? Já que você falou da empresa privada, acredito, né, às vezes tem que perguntar para algumas outras pessoas como que é a fama, né? Às vezes não pagou o cara da Conte até hoje. Mas enfim, vamos lá, escapou. Mas vamos lá, meu voto é ao contrário. Eu gostaria aqui de dizer a vocês, senhores vereadores, que temos que ter sim responsabilidade, apoio essa palavra responsabilidade ao dinheiro público, certo? E principalmente, não vamos mais fazer empréstimo que já deu, né? Nós, vereadores aqui, utilizamos políticas públicas muito bem aplicadas. Todos aqui contribuíram com o dinheiro político de seus deputados, dos seus recursos. E aí eu pergunto, quantas obras foram feitas com o seu dinheiro, vereador? Quantas obras ou realizações foram feitas com a sua ajuda, vereador, que vai lá na casa, é a ponta da lança do nosso município, não é? Os pequenos feitos estão sendo feitos com empréstimos. Empréstimos é favorável, sim, existe, mas para outras coisas mais urgentes, como segurança nas escolas, talvez, seria um ótimo, e não para desapropriação, às vezes, né, colocando a comparação aí, ou compras de outros imóveis. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite.
Consulta o senhor segundo secretário, senhores oradores.
Rafael Fabretti como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti como líder de bancada por 5 minutos sem a parte.
Senhor presidente, vereadores, aquele que nos assistem de forma presencial e também através das redes sociais. Me senti até um pouco... mal aqui, porque das últimas falas, presidente, acho que 30% foi sobre o projeto. Então, isso acaba levando a discussão, mais uma vez, para o momento político que a gente vive, que é a eleição do ano que vem, mas sobre o projeto mesmo, pouco se falou. Né? Tecnicamente mesmo, quase nada. E eu acho que é importante que a população tenha essas informações. E sigo dizendo, né, que se pensássemos todos iguais, hoje a gente não teria, então, o asfalto na cidade aí. Lembrando que, se eu não me engano, o vereador Pedro, o vereador Fábio, quem mais votou contra o asfalto? O vereador Pedro e o vereador Fábio, né? Me recordo agora. E não discuti na época, não achei ruim, era apenas um posicionamento, mas o vereador Fábio Policinano e o vereador Pedro foram contra o asfalto naquela época. Né? Eu até conversei com ele a respeito disso agora, respeito o posicionamento. Mas se todo mundo pensasse igual, hoje a gente não teria esse desenvolvimento. Então, a mesma coisa a gente precisa pensar agora com a questão da iluminação. Se todo mundo pensar igual e falar, eu sou a favor do projeto, eu sou contra o formato que está sendo contratado, então a gente não vai ter o projeto. Porque é uma coisa só. Né? O projeto é uma coisa só. Então, assim, respeito a colocação de cada um, como já disse, e respeito mesmo, não estou falando aqui da boca para fora, não. Só venho aqui expressar a minha opinião, que é contrária a isso. Dizer para vocês que quando você se diz favorável a um projeto, mas contrário pela forma de contratação e você está votando não, você está traindo você mesmo. Porque se você é favorável ao projeto e contra o formato de contratação, talvez você está votando contra um projeto que você acredita ser bom. E aí o nosso senso de política acaba não ganhando valor. Não posso me pautar em votar não num projeto que vai beneficiar a população, porque entendo que a forma de contratação está errada. Estou falando no Rafael. Né? Visto que respeita e atende todas as regras fiscais, que não ultrapassa o limite de endividamento em nenhum momento, pelo contrário, está bem abaixo do limite de endividamento do município. Os empréstimos contraídos no passado, uma boa parte já foram pagos. Uma grande parte já foram pagos. Um deles, inclusive, que te votou e aprovou aqui na Câmara, debaixo de discussão também, foi o do Distrito Industrial. Se a gente tivesse todo mundo pensado igual, também não tínhamos. Mas a gente vem aqui pedir emprego. Aí a gente vem aqui pedir o asfalto melhor na nossa rua, mas vota contra o asfalto. Vai pedir melhor a iluminação na rua, mas vota contra a iluminação. Cada um dentro do seu entendimento. Mas eu não acho que seja coerente. Tenho para mim que todos os bairros, independentemente do bairro que o vereador que vota sim ou não, vai ser atendido, né? Então isso acaba deixando até um pouco, às vezes, o vereador mais tranquilo, porque sabe que vai ser atendido e acabou estando contrário. Eu não quero aqui aumentar a discussão. Eu só queria trazer de novo a nossa discussão, que é o projeto da iluminação. Se perguntar, às vezes, para quem está assistindo na rede social do que a gente estava discutindo, eles vão falar que a gente falou de um monte de assunto aqui, conforme as últimas falas, de saúde, e não tem aí a discussão sobre o próprio projeto. Então, a discussão é, nós temos hoje a possibilidade de mudar o nosso município, o formato de iluminação de LED, uma iluminação antiga com uma luz de LED, que vai trazer mais de 65% de economia na conta. E a gente está votando contra porque é um empréstimo. Então, assim, se nós gastamos aí 170 mil por mês com energia e passaremos a gastar 70 mil, para mim isso já seria a justificativa suficiente. Repito, para mim, aqui eu falo sobre o meu ponto de vista, né? Sem querer ofender nem atacar nenhum colega, é mais um ponto de vista mesmo. Não quero uma discussão pessoal, e sim uma discussão de ideias, que é o que essa Câmara está fazendo hoje. Isso eu preciso também parabenizar. Né? Então, tirando as questões que envolvem as colocações mais politizadas, relacionadas a outros temas, que a gente acaba sempre buscando para pautar a nossa decisão, né? Tirando essas colocações que estão fora do projeto, entendo que, só para repetir, meu voto é favorável.
Consulto o senhor segundo secretário e a oradora.
Peço a palavra.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Marquinhos Moreira, no Caldeirão.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha aí presente, né? Márcio Ativo, Samuel Bagunça, Rubinho Botino. E toda a população aí está nos acompanhando pela rede social. Bom, é um projeto, ele é muito bom. Eu aprovei também aqui nessa Casa de Leis o projeto do asfalto. Estou acompanhando o trabalho e realmente foi muito bom. Iluminação está óbvio, né? Que o projeto ele é excelente. Quem não gostaria de ter as ruas todas iluminadas e assim por diante, eu acredito que é muito bom. Agora, uma pergunta, até se os vereadores puderem responder depois. Se alguém tem a resposta, esse projeto, desculpa, ele vai contemplar todas as ruas da cidade? Todas as ruas serão contempladas? É uma pergunta. Por exemplo, o asfalto aprovamos também, mas não foram contempladas todas as ruas, apenas as ruas que constam, né, no projeto. E tem ruas que constam lá no projeto, que ela foi feita ali um quarteirão, o outro quarteirão não foi feito, o outro quarteirão não foi feito e assim por diante. Por exemplo, está lá um exemplo, viu, presidente? Rua Anitta Costa, está lá. Fez uma rua, um exemplo, duas ruas lá sem fazer e consta no projeto. Então, esse projeto vai contemplar a cidade inteira? Essa aí é uma pergunta. Eu vi a vereadora Elaine comentando aqui e comentou sustentabilidade, toda a parte do tóxico, segurança, tecnologia e tal. Realmente passou todos os pontos, tá? Até os vereadores que antecederam aí, fizeram requerimento e tudo mais. A gente vê que realmente é um projeto bom, a população vai gostar, assim como a parte do asfalto. A grande realidade é que já está desenhado o projeto. Os vereadores que antecederam aqui, e a população acompanhando em casa, já está desenhado o projeto, até a votação do projeto. Eu sou contra, vou votar contra esse projeto e vou explicar por quê. Sou contrário por causa da outra dívida no município. Por exemplo, está tudo alinhado, tudo dentro aí do orçamento e tal. A vereadora até comentou aí que pode fazer até mais empréstimo, assim por diante e tal. Mas antes desse empréstimo, tem outros. Eu sei que outros prefeitos deixaram empréstimo. O João Carlos aí está pagando empréstimo que outros prefeitos deixou. Ele vai deixar empréstimo. Esse empréstimo aí, se ele pagar, ele vai pagar muito pouco. Vai deixar para outros prefeitos que vão vir para frente. Está pagando e assim por diante. Isso aí acontece em muitos municípios. Vai deixando dívida para lá e para cá. Depois desse projeto, provavelmente, depois vem outro projeto para fazer outra dívida no município e assim por diante. Pode ser que venha um, dois e assim por diante. Logicamente que dependendo do projeto é aprovado de novo. Então, quando terminar essa gestão aí, vai estar com mais dívida no município, mais empréstimo aí para fazer. Então, é o meu posicionamento em respeito posicionamento de todos. Se for aprovado esse projeto, lógico que o meu bairro ali vai receber, né, a iluminação, outros bairros e tal. O município vai receber, a população vai gostar, sim. Mas é importante que seja feito melhorias também em outras áreas também. Que o prefeito tenha preocupação de investir com mais na saúde. Essa mesma preocupação na iluminação, que é necessário, tenha mais preocupação na saúde, que é o que vamos comentar. O vereador Bacana está correto no posicionamento dele. Trouxe os números aqui, trouxe todos, todo o posicionamento, tudo correto. Se fosse estender aqui, vai entrar, ele vai até comentar aí na planta genérica, vai entrar em muitos assuntos aí que pesa no bolso da população. Vai pesar. E é importante que venhamos ter responsabilidade aí nessa votação. Fui favorável ao projeto do asfalto, iluminação eu sou contrário. Não quer dizer que sou contra ter iluminação, melhoria na cidade. Mas vai votar o projeto, você é contra. Não. Meu foco aqui é sobre um empréstimo. Esse é o foco. Hein, vereador Bacana? Que é uma parte permitida.
Deixa eu a parte, vereador?
Sim.
Não, sim. Na verdade, o projeto aí, ele fala de empréstimos, para deixar claro, tá? Tanto é que você, assim, é um projeto de empréstimo para investir em iluminação. Então, assim, para você discutir um projeto, né, e ter fundamento, você tem que pegar as contas do município. Então, você tem que falar de todas as áreas que foram emprestado dinheiro. Então, ninguém mudou o assunto aqui, né? E falar das dívidas que a prefeitura tem. Então, você tem que fazer uma soma e colocar para a população que o prefeito ele tem recurso próprio para um segmento e não tem para outro. É isso que tem que deixar claro para a população. Então, assim, se as pessoas aqui é governo e aprova tudo que o prefeito quer, tudo bem, é um direito deles, a resposta eles vão ter na eleição agora, se foram bom para o município ou não, né? Então, assim, não é o Bacana que vai mudar o voto de quem vota tudo que o prefeito manda aqui, não. Pelo contrário, eu estou colocando a minha opinião e por que eu voto o contrário? Porque eu tenho um número, eu tenho conhecimento do orçamento. Então, assim, é 20 minutos, tá, Marquinhos?
É 20 minutos.
É. Então, assim, eu tenho 2 minutos ali, mas se você quiser. Então, assim, eu, quando eu voto em cada projeto, eu dou a explicação, porque eu estou votando sim ou não. Não é para convencer o vereador, porque o vereador já vem pronto lá para votar. Ele faz a reunião com o prefeito fala um monte lá, os caras já vêm pronto. Aí cada um acredita no que quiser. Ninguém está querendo mudar a opinião de ninguém. Eu estou justificando o meu voto e porque eu sou contrário ao projeto. Só isso. E quem achar que está certo ou está errado, quem for candidato, vai ver se a população vai aprovar ou não, agora no ano que vem. Só isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. É isso aí.
Consegue uma parte, vereador?
Sim, permitido.
Respondendo a sua pergunta, o projeto, se você der uma lida, você vai ver que sim, ele contempla a cidade toda, tá? Na totalidade. Inclusive o bairro do senhor mesmo, se achando o contrário, como o senhor mesmo colocou aí. Então, a pergunta do senhor é se vai contemplar toda a cidade? O projeto é para contemplar toda a cidade.
Obrigado, vereador. Esse era o questionamento que eu tinha, porque do asfalto, igual eu comentei, tem rua...
Permite outra parte, vereador?
Eu permito já, um minutinho, vereador.
Então, assim, só para concluir. Só para justificar o que o vereador falou, que ele assim, com todo respeito à Vossa Excelência, ele fala assim, o seu bairro. Não, não é o seu bairro, é o bairro que você mora. Você é vereador, mas é um pagador de impostos também. É óbvio, né? Se for contemplar, vai contemplar a casa do vereador também, né? Do vereador Fabretti, vereador Lico. Ou ele vai pular a sua casa. Não, pelo contrário. É o vereador, ele mora no bairro, você paga impostos, então você é um cidadão comum também. Você é uma autoridade e um cidadão pagador de impostos. Se vai contemplar a cidade toda, é óbvio que vai contemplar o seu bairro.
Obrigado, vereador. Eu tinha até mencionado isso aí anterior. Tivemos um questionamento a respeito das ruas, né? Estava lá na ordem de serviço, está na ordem de serviço, tem ruas que não foram feitas. Então é a pergunta sobre a iluminação aí também. Bom, sou contrário ao projeto, vou votar não esse projeto aí, porque eu não apoio mais um empréstimo aí no município. Se os vereadores quiserem aprovar, e vai aprovar, é de mão cheia, vota sim, aprova, cada um tem o voto e a responsabilidade. Meu voto é contrário, e se for aprovado assim como está desenhado aí, né, a população vai verificar. A população está de olho, está acompanhando tudo aí, mais uma dívida. Provavelmente, vereador Demar, depois vai vir outro projeto, mais dívida, sim. Mais dívida. Quando for terminando isso aí, está um elefante cheio de dívida na cidade. E o prefeito, tchau, e vai sobrar para os próximos prefeitos aí. E se ele gostar de empréstimo, vai encher na cidade, a cidade dos empréstimos. Obrigado.
Boa noite. Consegue a parte, vereador?
Sim?
Consegue a parte, vereador? Por aproveitar que tem tempo, a discussão está boa, né? avisar o vereador Bacana, acho que ele não estava aqui na hora que eu falei, eu só falei sobre o seu bairro, porque você deu o exemplo, né? Você mesmo falou sobre talvez o seu bairro seja contemplado, mesmo você votando não, por isso que eu dei o próprio exemplo. E segundo, dizer também que, lembrando que o senhor foi favorável ao empréstimo do asfalto, né? Naquele momento, achava que era ok naquele momento, e agora entende diferente e eu respeito, tá? Não estou discutindo essa, não é essa a questão. A discussão é que, assim como você é morador, tem o direito de ser atendido, mas opinar através do voto no seu bairro, talvez seja só você. Né? Então, é essa a diferença de você ser um pagador de impostos, como todos nós somos, e ao mesmo tempo você ser possuir um cargo eletivo, né? Foi eleito pelo povo, e essa é a nossa função aqui como vereador. Fazer a voz da população, da sua ou das pessoas que procuram, serem ouvidas. As suas vezes contra, a minha a favor, e assim vai. A diferença disso tudo é que nós representamos essa população aqui, de alguma forma, né? Através do nosso próprio voto. Obrigado.
Obrigado, vereador. Respeito seu posicionamento, tá? Então, tanto é o projeto do asfalto, aproveite. E aproveite também, lá atrás, o projeto do Iapem. Que o prefeito, eu já permito já, que ele obrigado. Tinha, o vereador até bacana comentou em outras oportunidades, não mudando o foco.
Não, não.
Que ia parcelar em tantas vezes e parcelou em 60 vezes. Naquela oportunidade, eu até aprovei confiando aí. Mas agora não. Agora não, empréstimo aí de novo não. O senhor permite a parte? Vereador, permitido a parte, pode falar.
Fabiano, já foi os dois a parte do Bacana, né? Já.
Finalizo, boa noite.
Marquinhos, você me deu uma parte?
Sim, vereador, tinha esquecido.
Só concluindo, quando a gente fala em empréstimo, né, a gente tem que colocar isso para a visão da população, que o prefeito ele assina mais uma vez a sua incompetência política, porque todos os pequenos benfeitos que ele tentou ou está conseguindo fazer foi por meio de empréstimo e não por meio de uma articulação política, né, que a gente pode falar. E também ele assina mais uma vez o seu ato de incompetência e o seu incentivo racional muito limitado em relação quando a gente fala em prioridades. Né? Como foi dito aí, compra de terreno, enfim, essas coisas aí que a gente se envergonha até de falar. E, enfim, é isso que eu gostaria de falar. E também, só para concluir, o nível de responsabilidade. Muitos falam da parte do empréstimo do asfalto. Eu, realmente, mas a gente também tem que colocar que olha o nível que ele deixou chegar ao asfalto. E a gente não está falando em primeiros meses de mandato, estamos falando em anos. Certo? Para depois ele fazer um empréstimo, certo? E também a responsabilidade de todos nós é que futuramente, todos os empréstimos que foram aprovados aqui e os pequenos benfeitos que ele talvez tentou fazer, temos que colocar aqui se o asfalto vai ter de qualidade boa, se a iluminação vai estar boa, né? Porque isso pode pesar, vai estar descascando, será que daqui a alguns meses? Será que a milimetragem está certa? Será que as coisas estão sendo realmente utilizadas certo? Ou está acontecendo em Garça, talvez, algo que às vezes aconteceu em capitais de São Paulo, na história do Estado, até em outros estados, em cidades grandes, não é? De investigações lá da década, não sei, do passado, que foi feito errado, não é? Então, são coisas que nós temos que ter a responsabilidade do Poder Legislativo, a responsabilidade. Então, por isso mesmo tem que debater quando é um empréstimo, porque é o dinheiro público e principalmente que reflete em outros anos, anos e anos, que é o tempo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Bom, analisei a fala, todos os vereadores, né? Comentaram até anterior a mim também. É mais um empréstimo aí, né? Então, se eu reforço a fala do vereador Bacana. Se tem dinheiro para isso, tem o dinheiro, então faz. Faz aí, paga à vista. Aí é até bonito para o prefeito, fez a iluminação. Pagou à vista, olha isso aí com dinheiro no caixa, fica bom até para o mandato do executivo, né? Mas.
Mais uma parte?
Sim, permitido.
E lembrando que todos nós aqui que aprovamos, né, inclusive eu, o senhor, né, que aprovamos o asfalto, foi uma única tentativa que a gente teve de dar um empurrão na administração. Já que não está fazendo nada, a gente tentou ajudar, né? Faz pelo menos o asfalto. Não é? Obrigado.
Obrigado, vereador. Boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rodrigo Gutierrez.
Com a palavra o vereador Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui presencial e pela internet. Eu, como presidente da casa, no caso, não teria necessidade de vir aqui falar o meu voto que seria favorável ao projeto, tendo em vista que só se empatar no caso, para mim poder se empatar no caso favoravelmente. Na realidade, eu vejo, no meu ponto de vista, que se é um investimento para a cidade. Esse financiamento, na realidade, ao longo do tempo, como o vereador Pedro se posicionou muito bem aqui, ele vai se pagando. E ao longo do tempo ele se paga, no caso. Tendo em vista que nem a vereadora Ilane falou também, a respeito da segurança da cidade. E sobre o asfalto, no caso, não posso concordar com a fala do vereador Demar. Tendo em vista que o asfalto, no caso, Demar, não é de 5, 6 anos que ele detonou tudo o asfalto. E sim, ao longo dos 20 anos, 20 e poucos anos, 30 anos, no caso, que não teve um olhar diferenciado dos gestores, entendeu? Que passou pela pasta do executivo, no caso, e não teve esse olhar diferenciado para a cidade. Então, o asfalto, no caso, ele já vem degradado, no caso, há mais de 20, 30 anos. Tem bairros aí que a gente passa, conversa com a população, no caso, que está recebendo o recapeamento, que fala que mora há 30, 40 anos no bairro, 20 e poucos anos no bairro, que nunca teve atenção, no caso, que está tendo agora do recapeamento. Então, eu não posso concordar com a fala do senhor a respeito dos 5, 6 anos, no caso, que alongou. Só um minutinho, depois que eu acabar meu raciocínio, eu te dou. Então, Ademar, sou contrário ao seu posicionamento, no caso, a respeito de asfalto, tendo em vista que o investimento do asfalto também, a própria população que vai pagar, certo? No sentido, assim, os impostos que a gente arrecada, no caso, que é arrecadado para o município através, está sendo investido na própria população, no caso, que seria o recapeamento, na frente da casa dele, dando mais segurança, no caso, dando mais... Tendo em vista que a gente gastava ao longo dos anos, no caso, com tapa-buraco, que é uma coisa que eu acho, no meu ponto de vista, que é uma coisa que não tem solução, porque você vai lá e executa um tapa-buraco numa rua, com provavelmente pega um tempo chuvoso, essas coisas, com 3, 4 meses, novamente, o asfalto começa a abrir os buracos, e sendo em vista que nem o vereador Rafael Fabretti falou, a respeito da matéria-prima, no caso, a matéria que se aplica lá, o investimento que a prefeitura fazia em termos de recapeamento de tapa-buraco, no caso, na cidade, atingia quase 1 milhão no ano. Então, esse dinheiro, no caso, as ruas que estão sendo contempladas, no caso, com o recapeamento, vai deixar de gastar esse dinheiro, que é um dinheiro da própria população, entendeu? O tapa-buraco, quem paga? É os impostos nossos. Então, eu estou aqui só hoje para poder deixar bem claro, no caso, que eu sou favorável, no caso, a esse financiamento, eu não vejo como endividamento. Tendo em vista que, eu falo assim, a gente passar para a LED, no caso, já tem uma economia, que nem o vereador Pedro falou, no valor de mais ou menos 100 mil reais. E eu sou prova viva, no caso, posso dar um testemunho meu, eu fiz um investimento, que nem o Fábio Santos falou aqui, a respeito da fotovoltaico, no caso, eu fiz no meu estabelecimento comercial lá. E o próprio investimento, ele se paga. Tendo em vista que eu gastava, em média, quase 2 mil reais de energia por mês, hoje, eu estou pagando 200, 250 reais por mês de energia, entendeu? Então, o fotovoltaico é mais para frente ainda. A prefeitura, as futuras, as próximas gestões, no caso, tem que pensar. Tendo em vista que eu conversei até com o procurador jurídico dessa casa aqui, a respeito de a gente propor um projeto de lei, no caso, para ver se tinha condições, no caso, de a prefeitura, os futuros prédios que for construir, essas coisas, que possa, no caso, estar... agregado, no caso, junto ao projeto, esse sistema fotovoltaico, porque tendo em vista que a economia é muito grande. Então, eu estou elaborando esse projeto junto ao procurador da casa, para a gente ver se a gente pode pautar ele aqui para ser votado. Essa é a minha manifestação que eu tenho hoje para passar para vocês aí, sobre a evolução que eu tive no meu estabelecimento comercial com a implantação do sistema fotovoltaico. Agora, no município, fazendo, mudando para LED, no caso, já vai ter, como o vereador Pedro citou, uma economia de quase 100 mil reais por mês. Ao longo do prazo, ele acaba se pagando. Obrigado para todos aí.
Permitir a parte? Você falou que
depois... bacana, desculpa aí. Permitido a parte.
Não, eu só vou... É que você foi direto no vereador Ademar, não que eu queira defender ninguém, pelo contrário. Acho que cada um aqui tem que se defender sozinho, né? Todo mundo é maior de idade e se colocou à disposição da população. Mas veja bem, vereador... Se você colocou de 30 anos, né, que o asfalto está deteriorado, a incompetência de outros, né, prefeito, então você acabou colocando a incompetência desse também, né, que ele já está há 7 anos, então está tudo, foi como você disse, né,
os outros ex-gestores não fez o dever de casa, esse também não fez. Então, quando você vota em alguém novo, é para ser melhor do que o outro, né? Então é ruim igual.
É, eu não posso concordar com a sua fala também, bacana. Tendo em vista que nem você, faz 16 anos que você está nessa casa de lei, você sabe que o investimento, no caso na cidade, que veio de 27 milhões de recapeamento, é histórico. Nunca nenhum gestor, no caso, teve essa coragem, no caso, de levantar, fazer o levantamento histórico da cidade inteira para poder ver, tendo em vista que eu acho que esses 27 milhões não vai recapear a cidade inteira. Acho que vai recapear 80%, 70% da cidade. Então, tipo assim... Espera aí só um minutinho, Rafael. Então, eu acho que assim, eu estou falando que nem o gestor que você está falando que está presente hoje na pasta executiva, o seu João Carlos, no caso, faz 7 anos que ele está lá sim. Só que teve o olhar diferenciado, fez o levantamento das ruas, fez os projetos, onde foi passado por essa casa e apreciado por nós, vereadores, no caso, e aprovado o financiamento para a população poder estar recebendo esse, no caso, benefício que é o próprio dinheiro que a população paga, no caso, está sendo investido para ela mesma em retorno para poder dar mais segurança, mais na frente do estabelecimento das casas deles. Pode falar, Rafael.
Não, só para complementar aí, de fato, pode ter havido nos últimos 30, 40 anos essa ingerência. Existe, como disse o vereador Bacana, o entendimento dele, esse também teve a dele, esse prefeito. A diferença dos últimos é que não foi feito, né? E vocês se recordam o perrengue que foi aprovar esse projeto aqui na Câmara, mesmo tendo a maioria, né? A discussão foi ampla como essa. Sempre que trata de empréstimo, existe essa discussão. E, obviamente, que existem pontos favoráveis, pontos contrários. Naquele período tinha 2 ou 3 vereadores que eram contra, mas a grande parte, a grande maioria foi favorável e hoje você não escuta uma crítica da população sobre o empréstimo. E sim, feliz que da rua que está sendo asfaltada, que é a rua dele. Obviamente que não atinge a cidade toda, né? Mas a mesma coisa eu digo agora da iluminação. Conversei com muita gente que é favorável mesmo sendo empréstimo. E estou aqui, através do meu voto, né, representando essas pessoas que são favoráveis e respeito quem representa as pessoas que são contrárias. Então, eu represento aqui aquelas que são favoráveis ao projeto, mesmo sendo através do empréstimo, assim como os vereadores que votaram favoráveis. Então, acho que essa é a discussão, né? Cada um representa o que acha correto.
Permite uma parte, vereador?
Sim, bacana.
A segunda, né?
É a segunda.
Então, veja bem, você não faz nada sem dinheiro, concorda?
Concordo. Né?
Tudo que você vai fazer, você tem que ter investimento, você tem que ter recurso. O prefeito também foi o único prefeito da história, eu te passo os números, se você, né, se quiser. Eu acho que você deve ter o conhecimento, né? O presidente da casa deve conhecer o orçamento, deve saber, né?
Certo.
Foi o prefeito que mais criou encargos para a sociedade, que mais onerou a população. Em multas, foi o prefeito que mais multou, criou, né, essa fiscalização, mais multou trânsito, foi o prefeito que mais multou calçada, mais multou terreno e aplicou a planta genérica arrecadando 49 milhões a mais de um ano para o outro. É óbvio, né, que tem que fazer alguma coisa. Se tem dinheiro e não faz, aí é incompetência total. Você me desculpa, vereador.
Eu respeito seu posicionamento, bacana, suas palavras, no caso. Só que eu acho que, assim, esse sistema, no caso de iluminação, para a cidade inteira, no caso, posso falar ou você vai continuar falando aí? Você vai me... Só um minutinho, então. Na hora que ele parar de falar, eu acabo de concluir, população. É que o vereador Bacana, quando a gente ocupa da tribuna...
Pessoal, eu peço respeito. Peço respeito ao orador da vez, por favor.
Obrigado, presidente. Então, eu respeito o posicionamento de todos aqui, que subiu nessa tribuna, teve seu posicionamento, que nem eu citei o nome do vereador Ademar, com todo o respeito. O Ademar sabe que eu tenho a liberdade de conversar com ele, a amizade e o respeito. Mas eu falo para vocês... esse financiamento que está sendo aprovado, vai ser aprovado aqui nessa casa de lei hoje, vem para poder tipo, atender o anseio da população, no caso, para poder todos os vereadores se posicionam muito bem. A Elaine falou na segurança, por ela trabalhar, o vereador Pedro Santos falou na economicidade, no caso, e todos os vereadores que ocuparam essa tribuna teve seu posicionamento. Então, eu tenho meu posicionamento dessa maneira. Eu agradeço a todos que tiveram...
Concede a segunda parte,
presidente? Sim, Rafael.
Não, é isso mesmo. A gente precisa entender que, às vezes, o que você fala pode não ser interessante para um de nós, ou o vereador, assim como quando ele está aí, também pode ser para mim, né? Mas, o respeito,
O momento da fala é do presidente agora. E queria dizer também, presidente, que se a gente buscar informação... Acabou de defender o Ademar, bacana.
Pessoal...
Sim, Rafael.
Tá, obrigado. Então, entendo então, presidente, que o livre-arbítrio e aqui a vontade de cada vereador e a opinião deve ser respeitada, né, na sua fala. E nesse momento aqui a gente está passando por um momento de discussão democrática e o que importa para cada um aqui, eu entendo, mas às vezes a gente pensa diferente mesmo. E não é porque a gente pensa diferente que a opinião do outro é inválida. Para você pode ser, mas para quem está escutando pode ser que 10, 15, 50 pessoas estão escutando e está fazendo sentido o que você está falando. Entendi. É isso que eu queria dizer. E dizer também que em relação ao empréstimo, me levantou uma curiosidade agora que eu vou buscar os últimos prefeitos e os valores emprestados e os votos favoráveis e contrários e ver o limite de endividamento do momento do município naquele momento. É um requerimento interessante que eu vou fazer.
Mais uma vez aqui eu falo para... Ô Marquinhos, quer uma parte?
O senhor permite uma parte?
Sim, Marquinhos.
É uma discussão calorosa, né? Eu acredito que a Casa de Leis, isso aí, é isso mesmo. É a democracia que a população está acompanhando também. Questionamento não é sobre, igual foi comentado aí, sobre um monte de vereador que questionou aí. É a respeito do empréstimo. Se o prefeito tem o dinheiro para fazer, então o que faça não precisar fazer outro empréstimo. Esse é o questionamento. O projeto é bom? É lógico, ilumina, tem vários benefícios e tudo, mas o foco, até que o vereador bacana está comentando, é sobre essa situação aí. Mais um empréstimo, que tem dinheiro no caixa, então faz, paga à vista, faz e resolva a situação sem fazer empréstimo. Que é mais um empréstimo aí, é logicamente que paga. O próprio empréstimo aí, tudo, pega e paga no final, está tudo resolvido. Mas a questão é o dinheiro que está guardado, já usa para fazer. Esse é o questionamento. Obrigado, vereador.
Permite uma parte, Rodrigo? Sim, Almeida.
Eu vejo a discussão muito importante e vejo ela de forma muito respeitosa. Eu já disse isso antes, que eu gostei desse dia de hoje. Essa questão de... Todos falam que o projeto é bom, mas o problema é o financiamento. Financiamento, como já foi visto, ele não extrapola. Ele está dentro da sua capacidade. Capacidade de renda do município. Essa questão é muito subjetiva. Não posso entrar nessa questão de fazer empréstimo ou não. É subjetivo porque ela compete ao executivo. Ele que vai analisar essa possibilidade. Por isso que nós estamos discutindo e já chegamos à conclusão que é possível. Está dentro da capacidade do município. Por isso que eu sou a favor. Obrigado.
Beleza, Almeida. E só para complementar no caso... Tendo em vista, no caso, que todo morador, no caso, ele paga uma taxa de iluminação pública lá na conta, certo? E com essa economia que vem, no caso, a iluminação pública, no caso, o próprio morador, no caso das suas residências, vão deixar de pagar esse valor. Tem uns que paga 15, tem uns que paga 20, tem uns que paga 30. Por exemplo, no caso, com essa economicidade, no caso, a própria luz que clareia na frente da casa dele, no caso, ele vai ter essa economia na própria conta dele, entendeu? Então, toda a população vai ser beneficiada com esse investimento. E mais uma vez aqui eu deixo aqui o meu respeito a todos os posicionamentos, todos os vereadores no caso que se ocupou essa tribuna. Eu respeito o voto de cada um, só vim aqui colocar meu posicionamento no caso. E eu peço desculpa à população também por eu ter saído um pouquinho fora do normal no caso, porque eu estava ocupando a tribuna e estava sendo falado e interrompendo o meu raciocínio.
Uma parte.
Sim, Ademar.
Thiers, primeiramente eu agradeço pela oposição de ideias, mas o que eu gostaria de deixar bem claro aqui com as palavras, Thiers, é o seguinte, a responsabilidade que nós, no Poder Legislativo, aqui na Câmara Municipal, qualquer tipo de Câmara que esteja no Poder Legislativo, ela tem uma responsabilidade não só do ato que ela aprova o empréstimo, certo?
Sim.
Mas sim de como este valor ou o dinheiro que foi no empréstimo, que é do caixa da população, que nós somos responsáveis, como vai ser utilizado? Da maneira íntegra ou de uma maneira que às vezes não está nem nos nossos olhos? Foi desta maneira que eu gostaria de expressar aí. Não foi de nenhuma maneira de criticá-lo ou criticar qualquer tipo de posicionamento. Porque eu fui a favor ao primeiro empréstimo, que foi do asfalto, foi de milhões aí.
Certo.
Então, nós somos responsáveis. Tanto no ato que nós estamos aprovando o empréstimo,
no desenvolvimento da obra e depois de muitos anos, muitas pessoas podem voltar, como nas capitais, até histórias estaduais, no Distrito Federal, por exemplo, de empréstimos milionários que foram, bilionários que foram feitos às vezes, e que volta, a história volta, dando nome aos personagens que aprovaram e que executaram. É essa maneira que eu expresso aqui. Muito não, obrigado.
Tranquilo. É, tendo em vista que nesse projeto foi passado pelo procurador da casa aqui, também teve o parecer favorável, tendo em vista que não vai ser, tipo assim, um endividamento para o município, sem que o município possa, no caso, estar aderindo, no caso, a esse financiamento. Obrigado a todos, uma boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Doutor Marcelo.
Com a palavra, o vereador doutor Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, querida mesa diretora, vereadores que estão aqui hoje com a gente, público que nos acompanha presencialmente pela internet. Um projeto de lei extremamente importante. Eu concordo com o posicionamento quase que em sua totalidade de muitos vereadores, principalmente do Pedro Santos. Acho que foi bem explicativo o posicionamento dele, porque eu tenho um posicionamento parecido. Quando a gente faz uma votação sim e não, que a população entenda isso, dá a impressão de ser 100% sim ou 100% não para um projeto. E eu tenho certeza que todos os vereadores aqui hoje, nesse projeto especificamente falando, e eu só vou falar desse projeto, não foram 100% sim e não para esse projeto. Existiu um equilíbrio de ideias até que alguém chegasse na conclusão, vou votar sim ou vou votar não. A minha decisão foi muito dividida. Eu sou extremamente contra o endividamento da prefeitura mais. A questão, se fosse na minha casa o endividamento, tudo bem, eu posso fazer um empréstimo na minha casa, porque eu que vou pagar esse empréstimo. Mas quando se trata de dinheiro público, a população que vai pagar, isso é um pouquinho mais difícil de ser discutido. Entretanto, o ponto de vista de benfeitoria para o município, dos pontos que a Helene expôs aqui com relação à segurança pública, o Rodrigo sobre a economicidade de algumas contas, da qualidade de iluminação pública, da beleza da iluminação pública. Olhe vocês aí fora como está escuro a cidade, né? Isso vai trazer uma benfeitoria e vai ser pago basicamente em 72 meses, né? Com a economia. Então, a minha decisão foi bastante difícil a favor do projeto, justamente porque não existe 100% a favor ou contra nesse projeto. É muito difícil a decisão de se endividar um pouquinho mais para que a gente consiga uma melhor qualidade de iluminação para a cidade. Entretanto, eu opto por melhorar a qualidade de iluminação da cidade. Eu vou votar sim, mas eu optei seguindo critérios objetivos, né? E quero dizer que é uma decisão difícil e respeito a opinião de todos. E quero que o prefeito também repense novos endividamentos, porque realmente isso vai trazer consequências. Desde que respeite o padrão de endividamento, o limite de endividamento, e repensa um pouquinho com relação a esse limite. Não precisa atingir o limite de endividamento também, né? Dá para a gente ter uma folga. Com relação ao pagamento desses valores com recursos públicos próprios, se existe um superávit, era necessário também ser analisada essa possibilidade. Entretanto, talvez esse superávit já esteja contemplado e direcionado os recursos para as coisas específicas. E não existe esse superávit livre, né? Que também é uma fala que precisa ser analisada como é exposta na mídia, porque dá a impressão que está sobrando dinheiro. Se está sobrando dinheiro, dá para construir unidade de saúde, dá para construir postos de atendimento de criança no hospital, leitos de atendimento, dá para construir creche. Não está sobrando 30 milhões. Esses dinheiros estão sendo direcionados e têm os seus respectivos gastos. Então, o que eu acho que, quando se fala de superávit, tem que tomar cuidado, porque dá essa impressão de estar sobrando dinheiro. E não está. A gente sabe que está amarrado, todo mundo está assim. Todos nós aqui estamos assim, tá vendendo às vezes o almoço para comprar janta. Não está de fácil. Né? Vários empregos as pessoas têm que arrumar, vários negócios para conseguir pagar suas contas. A prefeitura é assim também. Então, às vezes, ela precisa fazer um empréstimo para crescer. E é assim que eu vejo o asfalto e é assim que eu vejo a iluminação pública. Na iluminação pública, ainda mais, porque é toda a cidade. Né? É um benefício para toda a cidade. Segurança pública, segurança da mulher, das crianças no período noturno para toda a cidade. Quem sabe a cidade fica mais ativa no período noturno. Então, eu respeito a oposição de posicionamento de todos. Foi uma belíssima discussão. Lembre-se sempre, quando se vota sim ou não, não é 100% sim ou 100% não. Existe uma balança onde o vereador estuda muito e analisa muito a situação desse voto. E isso é importante e é democrático e tem que ser respeitado, como foi essa discussão hoje. Os vereadores estão de parabéns, mesmo com posicionamentos mais fortes, porque é interessante ouvir um posicionamento mais forte, que você acaba, às vezes, até pensando de forma diferente. Não que isso mude ou não, mas é importante analisar por que que aquele vereador está sendo tão enfático e tão, tendo tanta proposta naquela decisão, porque talvez eu não esteja vendo aquele lado. Então, por isso que é legal o parlamento, por isso que é legal a gente ouvir a população quando se respeita à votação de projetos. A minha população que eu tive contato, ela também é a favor dessa benfeitoria, então eu consultei muitos dos meus eleitores, da população que eu converso em geral, e eles gostaram muito do projeto. Então, também vou pender para o lado dessas pessoas. E meu voto provavelmente vai ser sim nessa decisão. Obrigado pela discussão. Boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo oradores. Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Votação, presidente. Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Não.
Antônio Franco Santos Bacana.
Não.
Doutor Marcelo Miranda.
Sim.
Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Não.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Não.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 13/2023, em única discussão e votação. Item 2. Entre única discussão e votação, o veto do projeto de lei número 72/2022, de autoria do prefeito, que dispõe sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal Gestão Integrada ao Resíduo Sólido. Em discussão, o veto, pelo prazo de 5 minutos cada orador, conforme o artigo 165 do Regimento Interno. Com a palavra, senhores vereadores, consulta o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Entrou nessa casa de lei o projeto de saneamento básico, né? Um projeto extenso, com mais de 800 folhas. E dentro desse projeto eu encontrei um artigo ao qual dizia que poderia existir uma taxa de lixo futuramente no município de Garça. Até peguei aqui o artigo para ler certinho, para a gente não errar. 6.3.1.7 Implantação de cobrança de taxa de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos. Gente, naquele momento...
Fabiano, só um minutinho, Pedro. Fabiano, solta o tempo do Pedro aí, fazendo um favor. Obrigado, Pedro. Desculpa por te interromper.
Tranquilo.
Naquele momento, eu percebi que nós estávamos votando dentro do projeto de saneamento básico uma autorização legislativa para que o município viesse a implantar uma taxa de lixo no município de Garça. Lembrando que, recentemente, o prefeito enviou uma taxa de lixo aqui e nós reprovamos essa taxa de lixo. Então, dessa vez, ela veio dentro do projeto de saneamento básico, veio incluída. Mas, a partir do momento que eu tomei conhecimento, que eu encontrei esse artigo dentro do projeto de saneamento, eu coloquei uma emenda retirando a obrigatoriedade de criar essa taxa de lixo dentro do projeto de saneamento. E nós discutimos a minha emenda aqui nessa casa e os vereadores, amigos que aqui estão, aprovaram a minha emenda e essa obrigatoriedade de retirar, de criar uma taxa de lixo no município de Garça foi retirada. Pois bem, mas para que entrasse em vigor essa minha emenda, o prefeito deveria sancioná-la dentro de 15 dias. E o prefeito achou por bem não sancionar a emenda e enviar para essa casa um veto integral à minha emenda, né? Tirando por terra aquilo que os vereadores aqui votaram. Lembro que a lei orgânica do município, né, a lei no artigo 61, ela diz que o veto parcial somente poderá ser feito no projeto integral. O prefeito não pode votar um anexo. Ele não pode vetar um anexo ao projeto. Então, penso que está irregular esse veto. Esse veto ele é irregular. Porque a lei orgânica é clara. Nós não podemos autorizar que o prefeito vete um anexo. A lei orgânica é contrária. Se acaso nós aprovarmos, nós estaremos indo contrário à lei orgânica do município. Todos nós. Todos nós. Então eu peço para que os prefeitos... E outra. Os vereadores, quando nós votamos a emenda, todos se posicionaram favoráveis à emenda. E contrários à criação da taxa de lixo. Né? Eu fico interessado em saber se algum vereador mudou de opinião e vir aqui defender o veto, falar que não, o prefeito está em razão, nós temos que vetar a sua emenda. Eu gostaria de saber o motivo. Gostaria de saber o motivo. Porque houve uma alteração, então, da votação da minha emenda o mês passado, não lembro quando foi, até a data de hoje, e seria interessante a gente saber qual foi o motivo. Né? Lógico que todo mundo tem argumento, né? Mas que fique claro, a lei orgânica é clara. Não podemos autorizar que seja apresentado algum veto a um anexo. O anexo do projeto. O prefeito tem toda... Ele está agindo dentro das quatro linhas, como diz o presidente Bolsonaro, né? Ele está agindo dentro das quatro linhas ali, quando ele pede o veto dele, ele tem todo o direito, é um ponto que ele pode utilizar. Mas no anexo, a lei orgânica não permite. Vereador?
Uma parte, vereador. Essa taxa de lixo aí, desde o primeiro ano do mandato, ela vem rodeando a Câmara. Vou falar de uma forma bem, bem simples, né? Vem essa taxa de lixo, taxa de lixo, taxa de lixo. O homem quer colocar a taxa de lixo de qualquer jeito, de qualquer forma. Nem se for pelo telhado, quer colocar a taxa de lixo de qualquer jeito. Agora, reprovamos, todos nós vereadores reprovamos essa taxa aí, todos os vereadores, essa última vez e agora. Agora vem, cria um espacinho para colocar essa taxa de lixo de novo. Então, a população está acompanhando. Enquanto não colocar essa taxa, de uma forma ou de outra disfarçada, não sossega, rapaz.
Vereador Martim, eu agradeço, porque eu só tenho 5 minutos e está acabando meus 20 segundos. Então, ó, artigo 2º. O veto parcial somente abrangerá o texto na íntegra de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Ou seja, veto em anexo é a primeira vez que eu vejo.
Consulto o senhor segundo secretário, senhores oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
senhor presidente, vereadores, aqueles que nos assistem. Esse assunto vem sendo discutido pela Câmara Municipal há alguns meses, né? Vem, de certa forma, sendo aí um centro das atenções desses últimos meses, porque é um projeto que trata de uma taxa, e sempre que cria-se uma taxa, existe essa discussão, e isso é natural. Mas, com todo respeito ao Poder Executivo, com todo respeito às decisões do Poder Executivo, eu acho que essa casa já se definiu quanto a essa matéria. Acho que essa casa, em sua totalidade, já tem pontuado e pautado que não é interesse dela que essa taxa seja instituída nesse formato. Então, talvez essa fala seja até boa para a gente economizar uma possível discussão. Eu acho que a casa, na última votação, se expressou, né? E a gente entende que, como líder do executivo, que precisa criar, viabilizar as condições, ele tem aí as suas tentativas por se tratar de uma questão governamental, por se tratar de uma questão do marco do saneamento. Mas o que eu entendo é que essa casa aqui, nesse momento, já se definiu a respeito desse tema.
Permite o parte, vereador?
Permite sim.
Concordo com o seu raciocínio, acompanho e sou a favor da emenda do vereador Pedro Santos.
Permite então, uma parte, vereador, rapidamente? Permite, só lembrando que nós vamos votar o veto hoje, né? Está sendo votado o veto, isso, correto?
Teríamos que ser, então, contrários ao veto, né? É importante dizer, porque eu gostaria que todos os vereadores prestassem atenção, e a população também, que a gente escuta aqui que tudo se aprova, escuta aqui que a gente é a favor de todas as matérias, mas essa casa desde o início se posicionou contrário a essa taxa, por entender que não era condição, momento, forma de fazer, jeito. Então, isso acho que tem que ficar uma imagem dessa Câmara que, quando nós entendemos ser prejudicial, sim, e não necessário, a gente vai ser contrário, sim. Então, é uma forma da gente mostrar para a população que nós estamos atentos à condição, à situação deles também, e que sim, existem outros projetos que nós seremos favoráveis e outros projetos que seremos contrários. Mas entendo eu que esse assunto hoje acaba se encerrando por aqui, porque essa casa já se posicionou a respeito desse tema desde a primeira votação.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Bom, vamos lá. Boa noite. Rapidinho, muito rápido.
Boa noite.
Parabéns aos vereadores aí que estão se posicionando mais uma vez ao contrário deste veto. Marquinho lembrou algo muito... Estávamos conversando agora, né, Marquinho? Lá em 2021... Levantamos e travamos. Depois de uma semana, fui chamado à atenção, no dia 8 de outubro de 2021. Então, venho aqui dizer aqui a todos os vereadores, né, fomos até expulso, né, Marquinho, do gabinete, né, depois de ter votado, né? Mas é uma vitória para Garça. E agradeço todos os meus amigos que me deram apoio, a mim e ao Marquinho, naquele momento, aquele suporte. E agradeço também, principalmente, aquela pessoa que gritou comigo falando que eu estava errado, que eu deveria ter votado na taxa de lixo, né? Que eu deveria ter apoiado mais, que eu tenho que representar mais. E batendo na mesa, né? E já que eu sou o mais novo daqui, às vezes a idade pesa, o tempo pesa. E as pessoas, às vezes, falam, acham, né? Que nós não temos opinião, que nós temos que ser defendidos por segundos ou terceiros. Mas... desde o meu primeiro momento aqui, eu sempre falo. Sou formado, sou estudado, pago minhas contas e eu respondo pelos meus atos. E é por isso mesmo que repito aquilo que falei numa mesa de uma reunião, o qual bateram na mesa, apontaram o dedo para a minha cara e eu falo. Se falarem hoje, estou falando hoje, de acordo com a lei 14.26, preste bem atenção, você mesmo que bateu na mesa E apontou o dedo para a minha cara falando que eu tinha que vir aqui votar na taxa de lixo. 14.026 de 2020, essa lei, lei federal. Se ele falar para vocês que é obrigatório, é mentira. Por quê? Porque esta lei que eu acabei de falar, 14.026 de 2020, a lei federal, impõe a taxa de lixo, no artigo 11, impõe a taxa de lixo como o seguinte, que a legislação exige que seja proposto o mecanismo para que haja um equilíbrio financeiro do serviço de saneamento. Isso pode se dar através de uma tarifa, mas que não depende da população e desta Câmara, e depende do Poder Executivo. Se ele achar que necessita de um equilíbrio financeiro, que ele mesmo, o próprio prefeito, o próprio Poder Executivo, vá lá e faça essa taxa. Não é verdade? Não coloque a Câmara aqui. Ok? E a competência tributária e do município e da União do Governo Federal, esta casa se manifestou ao contrário. Então, repito aqui as palavras que o Pedro colocou aqui, que o veto do prefeito é irregular. Não é, Pedro? Como você falou aqui, eu tinha escrito, ele está vetando os itens de anexo do projeto de lei. Só que a lei orgânica do nosso município só autoriza vetar artigo, parágrafo incisivo e alínea. Ou seja, caso fosse vetar o anexo, ele teria que fazer o veto total e não parcial. Então, senhores vereadores, ao prefeito, acredito, e aqueles, né, aquele, né, que um dia, no dia 8 de outubro de 2021, né, chamou eu de jovem, chamou que eu não sabia fazer nada, que eu não tinha entendimento de nada, e ainda chamou um membro da minha família de sangue, o meu pai, por ter sido prefeito, e falou ainda para ele dar um jeito em mim, que falando como se ele mandasse na minha vida. Respeito muito meu pai e minha mãe me deram educação, mas por eu ser novo, achavam que meus pais iam ter essa autoridade na minha vida de escolhas. Eu acho que vocês são pais de família, né, e vocês sabem mais do que eu, né? Vocês criam os filhos para o mundo, para serem honestos, para serem bons e para ajudar as pessoas. E é esta responsabilidade que todos nós temos aqui e é esta responsabilidade que todos vocês, como membros de família, pais de família, mães de família, concedem a família de vocês e aos filhos de vocês. Por favor.
Uma parte, vereador.
Sim, eu estou acabando, tá? Pode falar.
Eu queria mencionar um ponto bem importante aqui agora. Veja só. O executivo vai estar acompanhando aí a Câmara também e ele faz o trabalho dele, a gente faz o nosso trabalho. Veja só. A base maior aqui da Câmara é do executivo. A base maior é. Esse veto, eu não acredito que o prefeito não tenha conversado com os vereadores também, conversado com eles sobre essa situação. Ele simplesmente manda o documento aqui na Câmara, então isso mostra que o mesma mentalidade, posicionamento, as mesmas atitudes, continua atento. Por quê? Eu duvido que nenhum vereador foi questionar os vereadores que vão votar daqui a pouco sobre essa situação. E esse documento chega aqui na Câmara, o prefeito simplesmente encaminha. Então, não dá ouvido aos vereadores que comentam, o que sugerem. Então, uma situação bem desagradável dessa parte aí, né?
Acabou o tempo. Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Frabete.
Fabinho. Com a palavra, vereador Fabinho Policinani. Por 5 minutos. Obrigado, Fabinho.
Bom, vamos lá, né? Veto parcial. Infelizmente, né? É como eu digo, nessa casa você vê coisa. Mas eu fico feliz que essa casa se posicione contrário. Porque eu acharia muito estranho se algum vereador se posicionasse favorável. Porque quando foi feito aquele empréstimo para fechar o aterro, o lixão, eu votei contrário. E o que aconteceu? Olha lá. Aí vem uma taxinha, né? Se a gente lê bem, é o poderá, né, Pedro? Tem aquela diferença de palavra, é o poderá e o deverá. Então, a gente viu isso muito no mandato passado. O poderá é obrigação e o deverá. O deverá é obrigação, o poderá não, né? Mas eu fico feliz que essa casa olhe com outros olhos. E espero que o prefeito pare de mandar para cá. Porque eu não vou votar a favor jamais. deixo bem claro, seja esse prefeito, seja o próximo, não sei onde eu vou estar, mas se aqui estiver, não terá meu voto favorável. Pode ter certeza, vai perder minha amizade, mas não vai ter. Então, vamos votar isso daí e derrubar esse veto. Obrigado, uma boa noite.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabretti como líder de bancada.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti. Sem a parte.
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos assistem. É, só subindo para dizer que, embora o projeto, na primeira vez que ele passou, tenha alguns vereadores levantado, eu sempre costumo dizer que isso não significa que o projeto vai ser aprovado ou reprovado. A exemplo, o projeto de hoje, né, que vereadores votaram contrário e não levantaram na deliberação. A exemplo do projeto outros, que os vereadores às vezes levantam na deliberação e depois acabam mudando de ideia. E tem caso aqui desse projeto de hoje, por exemplo, do passado. Então, assim, acho que essa não é uma questão individualizada. Essa não é uma discussão de um salvador da pátria. Essa não é uma discussão sobre um vereador, sobre o que aconteceu com uma pessoa, sobre um assunto só de uma pessoa. Acho que isso aqui é um resultado democrático da maioria, né? Então, se só um vereador pensasse assim, para que serviriam os outros 12? Então, esse projeto, da última vez que ele passou, ele foi reprovado por unanimidade. Unanimidade. Então, essa vitória da população,
uma parte, vereador,
se deve aos vereadores da Câmara Municipal. Sim, concedo. Concedo?
Permitido.
Ah, não concedo. Não concedo.
Na ordem. Obrigado.
Não concedo. É. Não posso, Marquinhos. Me desculpa, para a população que está ouvindo, eu não posso dar uma parte porque é questão regimental, né? Mas queria dizer que essa é uma vitória da Câmara Municipal em sua totalidade. Todos os vereadores aqui, na última vez que se posicionaram, foram contrários. E o Poder Executivo, através desse voto contrário, teve o veto parcial. E tenho certeza que hoje não viu o voto ainda, mas os vereadores seguirão o voto do último projeto. Visto que todos entenderam que não seria o formato, momento, hora e condição de ser colocado aí esse projeto para ser votado. Então, queria só dizer assim, essa aqui é uma história que a Câmara construiu. Não é uma história de uma pessoa, não é uma história de um tapa na mesa, não é a história de um grito. Isso aqui é a história de 13 vozes junto que concordaram com a mesma coisa. Legal isso na democracia. É raro acontecer. Mas acontece. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Consulta.
Peça a palavra rapidinho.
O Marquinhos Moreira. Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, que nos acompanha pela rede social, também presente. Bom, só fazer uma observação, até na fala do vereador, que a gente respeita bastante. Projetos de deliberação. Quando o projeto, eu pelo menos já aprovei alguns projetos de deliberação, permitindo que entre na casa para a gente avaliar e verificar. Eu acho que é para isso que serve a deliberação, ou não. Verificar o projeto, ver... Porque o projeto, ele apresenta um pontinho ali, talvez que seja bom. Então, passa na deliberação para que a gente venha verificar e tal, e venha ver. Agora, quando o projeto ele é ruim, logo de cara, igual a taxa de lixo, então, nós já vota contra a deliberação. Eu não é, vereador Demar? Já vota contra. Então, essa situação de projeto que vota a favor da deliberação, vota contra, isso aí não bate. Porque quando ele tem um ponto bom, a população de Gaia está acompanhando. Vamos analisar e verificar. Quando vê que o projeto ele não é bom, a gente já vota ao contrário, independente se votou sim na deliberação. Agora, quando é bom, vota na deliberação e vota no projeto, porque lá na frente ele é bom para a população. Isso é que eu gostaria de comentar. Obrigado. Boa noite.
Concede uma parte, vereador?
Permitido.
Não.
Sim?
Pode ser.
Não é líder, não. Vereador, eu só vou discordar pelo seguinte, tá? Às vezes,
o ponto de discussão e entendimento da sua, da sua cabeça é um, e de outro vereador é outro. Então vai ter projeto que você entende que ele não tem nem que ser lido, e vai ter projeto que você entende que ele vai ter que ser lido. E assim pensam também os outros três vereadores. Então você pode falar com a sua opinião, né? Se o projeto vai ser deliberado ou não. O que eu quis dizer na minha fala, que talvez tenha pego metade dela, mas eu vou explicar, é que vários projetos entram para deliberar e são reprovados. Vários. E dizer também, que não sei se vocês sabem, que a única Câmara que eu conheço que tem deliberação é Garça. Não sei se vocês sabem disso. As câmaras modernas, as câmaras do Senado, câmaras dos deputados, não existe mais deliberação. O projeto já entra para votar direto, sim ou não. Né? Então, são conhecimentos gerais aí, uma coisa que eu aprendi no decorrer desse tempo. E só dizer assim, vereador, a gente pode falar pelo que a gente entende. E eu concordo, e assim, não vou falar que o senhor está errado. Só que às vezes o senhor não quer ver ou nem ver o projeto. E outro vereador quer ler para saber do que se trata. Então a deliberação não define o projeto. Nunca. Assim como o de hoje, por exemplo, o resultado foi diferente. Assim como o do lixo, até hoje é a terceira vez que é votado e é reprovado. Então aquela deliberação, na minha opinião, não ia mudar o resultado do projeto. Obrigado, vereador, pela parte.
Eu agradeço, vereador. Está sendo transmitida a sessão da Câmara para muita gente. E ela vai ficar gravada. Depois as pessoas vão ver. Da forma que o vereador vê e interpreta, então a população que às vezes não tem tanto entendimento como funciona um requerimento, um ofício e tal, então a pessoa, ela talvez não tenha um entendimento como funciona a deliberação. Então, tem projetos que quando ele já é ruim, o projeto não é bom para a população. Então, já reprovamos aí logo de cara. Os vereadores já reprovam logo de cara, assim com essa taxa de lixo, que já vem aí pela quarta ou quinta vez, se não me engano, aqui na Câmara. O projeto é ruim, é péssimo. Então não precisa analisar o projeto e verificar, ficar enrolando dentro da Câmara. Já despacha logo e já manda ele embora, hein, vereador Fabinho? Agora, quando o projeto tem um ponto ainda que dá para verificar, dá para analisar, aí sim. É importante a população estar acompanhando, porque tem pessoas que não, às vezes não têm entendimento, que é um requerimento, tal, igual eu volto a mencionar de novo. Como funciona o andamento dentro da Câmara Municipal? Então é importante que as falas sejam colocadas de uma certa forma que a população consiga entender, senão... População não entende. Obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Ademar, como líder de bancada.
Ademar, como líder de bancada, sem a parte. Vereador. Rafael, tanto faz, não tem problema. Com a palavra, vereador Demar.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria só de recordar, jamais eu gostaria de ser aqui, destacar o meu ego, pelo amor de Deus, pelo menos eu sou zero negativo isso. Mas temos que lembrar, política é história, a história deve ser contada da maneira dos fatos. Naquela ocasião, eu e o Marquinho ficamos em dúvida em levantar assim, mas nós já conhecíamos, né, um pouco, já estávamos há um pouco mês lá no gabinete e já víamos que não tinha conversa. E aí a gente aproveitou de uma falta de um vereador aqui, que eu tenho muito respeito e não vou falar, e a gente sabia que se ele tivesse, tinha deliberado. E se ele, e com toda a situação, ia ser votado e ia ser aprovado. Então, nos 45 minutos do segundo tempo, eu digo assim, Marquinho, eu saí daqui da mesa diretora, fui aí e falei, vou levantar, é agora. Aí a gente corta e acabou, não é? Tinha muitos projetos lá. E aqui eu agradeço os outros vereadores, a vereadora aqui, enfim, não vou falar o nome, porque eu gosto de todos vocês, mas que deram apoio para nós lá. E eu sempre vou lembrar. Então a responsabilidade foi naquele dia, naquela semana, naquele mês, certo? Está registrado, está em ata. E não gostaram, não é verdade? E não tinha segunda conversa, não tinha terceira, não tinha quarta, tinha nada. Era aquele momento. Manda o projeto, fala sim. Para não falar aquela palavra, para não desrespeitar os outros, né? Que já colou na cidade. Então, é assim, lá naquele momento tô mandando o projeto, fala sim. E fala assim não para não ver, não é? Era lá, mensaginha, textão, né? Era aquelas coisinhas, lei federal. Um dia colocaram até a culpa no jurídico aqui, numa reunião que eu fui chamado. Não tinha nada a ver do artigo 10. Lembro do artigo 10 lá do IAPEN. Não tinha nada a ver, o artigo 10 foi ele que colocou. Entendeu? Então, são coisas, Marquinhos, que nós temos que valorizar, porque o nosso trabalho, a gente presta conta para a população. E nós temos aqui, não só eu e você, a Elaine, o Cateto, que fizeram história naquele momento, junto com outros vereadores, Pedro Bacana, certo? mas também outros vereadores também, o Fabinho, enfim, todos os vereadores aqui que têm um comprometimento com a população e tem que falar mesmo o que você faz. Porque para negredir sua imagem e para colocar em palavras na sua boca, colocar o seu nome aonde não deve colocar, e você ficar sabendo assim, a gente fica sabendo que a gente nem falou, né? É 2 minutos, mas para falar o que você faz aqui, se não for você, não vai ser mais ninguém. Você tem que falar. Esse é o nosso papel, Gutierrez. Você como presidente, outros aqui, tem que falar. Você tem que prestar conta. É como a cidade fosse uma empresa e você for, é o funcionário e está prestando conta. E você tem que ir lá prestar conta todo momento para a população. Então temos que falar assim, tá? Eu agradeço você, meu amigo, agradeço o Cateto, agradeço a Elaine naquele momento. Né? Não foi fácil a gente levantar. Tá? E repito, não foi fácil levar. Tinha 26 anos naquela época, não foi fácil, né? Viu um apontar o dedo na tua cara lá, falar que eu tô errado, dando parecer. Que isso, nunca faltei respeito com ninguém, né? E muito menos quando você tem alguém do seu sangue do lado, né? E desrespeitar o seu pai. Eu fiquei mais com raiva do que desrespeitar o meu pai do que desrespeitar a mim, né? Eu acredito que esse é o nível e passou do limite comigo, e eu venho aqui na tribuna e falo com o cara limpa que eu não peguei nada de ninguém e não precisei, e muito menos fui muito educado e falando minha dignidade não está à venda. Toda hora que eu vejo um lixo na rua eu me lembro de certas pessoas, é incrível, né? E no entanto que a cidade está desse nível, nível de lixo, né? Então é um bom símbolo, e se um dia eu chegar com 70, 80 anos de idade, eu nunca vou esquecer mesmo. Não sou rancoroso, não, mas me marcou muito para um jovem de 26 anos, nos 8 primeiros meses de mandato na vida pública. 8 de outubro de 2021, às 11h20 da manhã, até 1h10, ouvindo, batendo na mesa, apontando o dedo e desrespeitando uma pessoa que me deu amor e acolhimento e escreveu uma história maravilhosa com políticas públicas e continua a história da minha família, que é do meu avô, que foi um excelente prefeito lá na cidade de Alves de Carvalho, né, apontando o dedo e perguntando coisas que não deveria ter perguntado. E depois sendo chamado na prefeitura e olhando para mim, né, como se eu fosse errado. Então você também foi. Você também foi. Então eu digo aqui, taxa de lixo ia ser aprovada em 2021, sim. E você sabe muito bem, todo mundo aqui sabe. Tá? Temos que falar o nosso trabalho, o nosso posicionamento. E hoje eu parabenizo a todos os vereadores que estão tendo esse posicionamento firme e forte e digno com a população. E o decreto, por favor, né? O veto, né? Não faz mais isso não, que ficou feio aqui, viu, João Carlos? Mais uma vez, respeitando a Câmara Municipal de Garça. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana, por 5 minutos.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam, que nos ouve pela internet, eu vou ser bem claro, né? Então, assim, a Câmara, ela vota contrário ao projeto e o prefeito vetando a emenda do vereador Pedro, que cria, né, possibilidade de não ter mais a taxa de lixo aqui no nosso município, que é assim que fala, né? Mas tem algumas mudanças também com relação à coleta de lixo. Mas veja bem, o prefeito, ele mostra para a sociedade que ele é contrário à emenda do vereador Pedro e aprovado por essa Casa de Leis. Se ele é contrário, ele quer que a população pague por isso mesmo, né? Então é um fato que não pode ser negado, que o veto do prefeito, ele deixa claro para a sociedade que ele quer realmente que a população pague mais essa conta. Então é isso que ele deixa claro com o veto. Mas enfim, eu sei que a Câmara ela vai continuar aqui contrariando o Executivo nesse projeto, né? E eu acho que isso é importante, né? A Casa de Leis, eu pergunto sempre para alguns amigos, né, para as pessoas, né? E, inclusive, saber o que a pessoa quer aqui, né? O que ela quer ser na Câmara quando ela é eleita? O que ela quer ser? Vereador? O que é vereador? Então, eu falo assim, as pessoas têm que começar a entender o processo legislativo, né? A população é que paga a conta, ela é que paga tudo. Salário do vereador, salário do secretário, do prefeito. Então, assim, o prefeito não paga nada. O prefeito, ele quer arrecadar. É a única maneira né, dele poder aplicar isso em benefício à sociedade. Mas eu repito aqui, não é crítica, não. A gente até alerta o prefeito em várias ocasiões aqui, porque, na verdade, é o seguinte, o mandato dele, a rejeição, né, é muito grande. O prefeito, ele não tem moral na cidade, né? A não ser com pessoas que dependem da prefeitura. Pessoas que dependem lá de salários, né, de cargos comissionados, enfim. Mas se você pegar o próprio, as pessoas que abraçaram na prefeitura, né, fez nada. Só arrecadou. Fez nada, 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 nada. Não tem nada para apresentar, né, aqui para o município com relação a investimento nas pessoas. Então isso está claro. Então a minha crítica não é da pessoa do prefeito. Ele pode ser um bom pai de família, a gente sabe disso, né? Mas como gestor, né, ele pode ser um bom gestor na empresa dele. Mas no serviço público a gente vê aí que ele só quer ferrar a sociedade. Isso é um fato com o veto desse projeto. Podia ter respeitado a Câmara, né? E acatado o projeto para não ter que passar por mais essa vergonha aqui em tribuna. Mas enfim, bom que a Câmara, né, vote contrário a esse veto e que a sociedade fique livre de uma vez por todas dessa taxa, que é mais um custo, né, para a sociedade. E tendo em vista, nós estamos vivendo um momento, né, quase de recessão. As pessoas nos setores que trabalham, exemplo claro, a nível federal, você vê que a confiabilidade no governo federal é muito pouca. Então, o país não tem investimento. Quando não tem investimento, você perde emprego, né? O vereador Lico sabe o que eu estou falando. É uma pessoa que conhece de administração. Se você não tem dinheiro, não tem como você, né, gerar emprego, desenvolvimento. E a estrutura, né, não só do município, porque eu falo estrutura administrativa, ela custa caro para a sociedade, muito caro, né? E parte da população que ganha salários é que paga essa conta, infelizmente. Mas parabenizo a Câmara, né? Espero que tenha o mesmo posicionamento na votação do projeto anterior. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, o veto. A mesa informa que o veto só poderá ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, no termo do parágrafo 3 do artigo 201 do Regimento Interno da Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do veto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho?
Não.
Antônio Franco dos Santos Bacana?
Não.
Dr. Marcelo Miranda?
Não.
Elaine Oliveira?
Não.
Fabinho Policinani?
Não.
Fábio Santos? Não. Lico?
Não.
Lucas Cateto?
Não.
Marquinho Moreira?
Não.
Pedro Santos?
Não.
Rafael Fabretti?
Não.
Tenente Almeida?
Não.
Está rejeitada por unanimidade de votos o veto do projeto de lei número 72/2022, em discussão e votação única. Grande expediente. Indicações. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade do artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação número 70/2023, Ademar Kemp Marcondes Moura Filho, sugerindo ao prefeito que realize a limpeza e manutenção das dependências do cemitério municipal, bem como realize melhorias na segurança no local. Indicação número 71/2023, Fabinho Policinani, sugerindo ao prefeito que realize a instalação de lixeiras para coleta seletiva no Distrito Empresarial. Indicação número 72/2023, Fabinho Policinani, sugerindo ao prefeito que realize melhorias necessárias na rampa de acesso e na porta do CAPS AD. Indicação número 73/2023, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de abrir algumas unidades de saúde no final de semana e feriados para diminuir o fluxo de pacientes na UPA. Indicação número 74/2023, Marquinho Moreira,
sugerindo ao prefeito realizar a limpeza geral nas imediações da unidade de saúde e campinho de futebol localizado no Jardim Sol Nascente. Indicação número 75/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de bancos e iluminação no local onde existe uma academia da terceira idade, na rua Carlos Ferrari, no Garçaum. Indicação número 76/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar os reparos necessários no escorregador do parquinho localizado no Jardim Morada do Sol e demais melhorias necessárias no local.
Determine o encaminhamento das indicações apresentado. Requerimentos. Informa os senhores vereadores, em conformidade do artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura e a emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 371/2023, Pedro Santos, solicitando o voto de pesar em razão do falecimento da irmã Renata Tonello aos 95 anos, ocorrido no dia 21 de abril.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 372/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações em relação ao cargo de motorista de ambulância.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo
requerimento número 373, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar quais medidas o município está adotando para garantir o pagamento do piso da enfermagem em nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 374/2023, Ademar Kemp, Marcondes de Moura Filho, solicitando o voto de congratulações e aplausos à loja Pedra do Sol Multimarcas pela inauguração de seu novo espaço na Alameda Matias Manchini, número 30, Centro.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 375/2023, Ademar Kemp, Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informações sobre o transporte dos alunos na linha Terra Boa.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 376/2023, Ademar Kemp, Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informações em relação ao registro de ponto dos professores.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 377/2023, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar quando será iniciado o recapeamento das ruas do distrito de Jafa.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 378/2023, Fabinho Policinani, solicitando que seja convocado o secretário municipal de Juventude, Esportes e Lazer, senhor Júlio César Martins, para que compareça na 15ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 15 de maio de 2023, a partir das 17h15, para falar sobre os trabalhos de sua secretaria.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 379/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informações em relação ao funcionamento da unidade de pronto atendimento no dia 1º de maio.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 380/2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando à HBB informações em relação ao fornecimento de alimentação aos pacientes semi-internados na unidade de pronto atendimento.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, esse requerimento do vereador Dr. Marcelo, ele é muito importante. Eu já fiz ele algumas vezes. Por quê? Nós sabemos que as pessoas, elas, quando elas têm um probleminha de saúde, vão até o posto de saúde, quando é um pouco mais grave, procuram a UPA. E final de semana também a procura na UPA aumenta, porque os postos de saúde estão fechados. Quando a pessoa tem um atendimento que é mais ambulatorial, que pode ser liberado para fazer um acompanhamento nos postos de saúde, ela tem um encaminhamento para retornar para os postos durante a semana, né? Só que tem uns casos que é um pouco mais grave. A pessoa precisa de um acompanhamento maior, tem que aguardar
os exames ficarem prontos, tem exame que demora mais de 3 horas. E muitas dessas pessoas permanecem na UPA um longo período de tempo. Só que a UPA, o trabalho dela, né, o objetivo dela, ela é um pronto de atendimento emergencial. Ela não é um lugar para que a pessoa fique internada ali. Então ela não tem alimentação lá dentro. Só que muitas vezes as pessoas ficam internadas na UPA, a alimentação vem do hospital e vai ali, mas é uma coisa que a gente olha assim e fala assim, ó, a gente sabe que a população precisa comer, né? A gente sabe que a pessoa que está lá está com fome, precisa comer, né? Tem que se alimentar, mas a UPA não é o lugar. E isso nós ficamos entre a cruz e a espada. Por quê? A população precisa comer, não dá para ficar sem comer na UPA durante um longo período, e muitas pessoas ficam internadas na UPA, bem dizer. Eu acompanhei meu primo, ele ficou 3 dias na UPA. 3 dias na UPA. Como que você vai deixar uma pessoa lá 3 dias sem comer? Só que o prédio da UPA, a estrutura de uma UPA, não só a de Garça, de todas as UPAs, que é um pronto de atendimento emergencial, ela não tem uma cozinha. Nós temos em Garça uma estrutura que favorece, porque a UPA fica do lado do hospital. Porque se você vai em outras cidades, as UPAs elas ficam nos bairros, ficam no centro da cidade, e não tem alimentação nesses lugares. E não há internação. O interessante é que os médicos e a administração fiquem cientes de que, se for de necessidade de internação, o município tem um convênio com a HBB e tem 80 leitos no Hospital São Lucas. 80 leitos. E se 80 leitos estiverem ocupados e 5 leitos estiverem ocupados, o custo é o mesmo.
Permite uma parte.
Dentro do convênio. Pois não.
Ô Pedro, esse requerimento ele é muito importante, a sua fala também. Eu entendo que ali o próprio requerimento está dizendo semi-internado. Então ele vai ficar um determinado tempo. Sabemos que não tem uma estrutura para alimentação, como você disse, o hospital está ali do lado. Então a HBB tem que estudar uma forma, porque, na verdade, esse paciente, a alimentação também faz parte da sua recuperação. Se ele ficar muito tempo lá sem alimentação, isso pode prejudicar a sua recuperação. Então é importante que ela estude uma forma, se não tiver já cuidando da alimentação desse paciente, que passem a encontrar uma forma para isso. Obrigado.
Eu penso, vereador, que o mais importante nesse ponto é que o município cobre que as internações sejam feitas no hospital. Nós temos um convênio que passa um recurso muito alto para o hospital, para a HBB, para atender todas as internações que o município necessita. Todas as internações. Eu não vejo por que manter uma pessoa internada dentro da UPA quando do lado do hospital tem 80 leitos. 80 leitos. E lembrando, se interna uma, se interna duas, se interna cinco, se interna 10, o convênio é o mesmo. O convênio não está sendo elaborado pela quantidade de pessoas internadas. O convênio está sendo elaborado pelo total. E são 80 leitos que nós temos lá. Então, essa cultura de deixar a pessoa internada na UPA ali 3, 4 dias até melhorar, eu acredito que, às vezes, o médico tem um motivo, o doutor podia dar um motivo maior. Só que nós temos que ver o que é melhor para o paciente. E se ele tem direito, se o município contratou essas vagas de internação lá no hospital, por que deixar essas pessoas semi-internadas na UPA?
Consulte, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 381/2023, Lico, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de efetuar trabalho de divulgação intensa para os empresários e jovens sobre o programa Jovem Aprendiz Paulista.
Consulte, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 382/2023, Lico, solicitando o voto de congratulações e aplausos ao governador do Estado de São Paulo, senhor Tarcísio de Freitas, pelo lançamento do programa Jovem Aprendiz Paulista, que tem como objetivo principal inserir no mercado de trabalho os jovens matriculados em cursos técnicos profissionalizantes no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paulo Açoso.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 383, 2023, LICO, solicitando ao deputado estadual Major Meca, solicitando seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda parlamentar no valor de R$100 mil para investimento em segurança em nosso município.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 384, 2023, LICO, solicitando o voto de congratulações e aplausos ao governador do Estado de São Paulo, senhor Tarcísio de Freitas, pela proposta de reajuste médio de 20% aos policiais do Estado, onde mais de 150 mil agentes serão beneficiados entre policiais civil, militar, técnico científico e corpo de bombeiros, aposentados e pensionistas.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Peço a palavra. Marquinhos Moreira.
Com a palavra o vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidenta, né? Aqui no lugar do presidente, né, oficial. Boa noite, vereadores, público nos acompanha pela rede social e também presente. Bom, sempre é bom falar aí sobre a Polícia Militar, né? Vereador Elaine, policial militar também, o vereador Almeida, né? Policial militar também, rodoviário, né? Bom, essa valorização, o nosso governador aí, né? Do mesmo partido que nós, né? Republicanos também. Procurando sempre fazer um bom trabalho aí pelo Estado, né? Chegando agora, né? Aí, como governador, eu vejo esse requerimento aí, né? Esses votos de congratulações, excelente. Parabenizo o vereador que fez, que encaminhou através da Câmara Municipal, essa valorização aos policiais aí no Estado, né? Então, acredito que a gente vê que está andando, as coisas estão indo bem dessa forma aí, a respeito da segurança, a respeito de tudo que se trata a parte aí policiais militares que merecem todo o nosso carinho, respeito, responsabilidade e merecem todo o cuidado. Aqui nessa Casa de Leis, em todas as câmaras, em todo o Estado, merecem uns bons olhos aí, né? Sempre buscando melhoria, buscando reconhecimento a essa classe aí militar que defende tanta população, né? Que o policial, ele sai da casa dele e não sabe se vai voltar. Esposa, filhos, e está exposto aí a esse mundo aí de violência, esse mundo aí que vivemos aí. Então, parabenizo aí o requerimento. Acredito que vai ser aprovado, né, por todos os vereadores aqui na Câmara Municipal. E esse é o foco aí. Valorização, que também é uma das propostas, né, do governador, até bem antes da campanha, de estar valorizando aí a todos esses que fazem o melhor, né, vereador Fabinho? Vereador Fábio, por todos nós, munícipe, por toda a população, trazem segurança e colocam a vida em risco, muitas das vezes aí, e... É isso.
Permite uma parte, Marquinhos?
Sim, permitido.
Essa proposta tramitou aí na área do governo do Estado de São Paulo. Eu posso falar diretamente da Polícia Militar, porque acompanhei de perto. As demais carreiras eu tenho dúvida, então não vou falar. Mas essa proposta, ela trouxe um certo desconforto na sua primeira chegada, porque não valorizou o terceiro sargento, não valorizou o segundo tenente. São carreiras aí que... muitas vezes já estão aposentados, mas passaram 30 anos das suas vidas trabalhando em prol da sociedade, em prol da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e causou um certo desconforto muito grande por falta de valorização dessas duas carreiras, mas parece que já chegou aí um consenso e as coisas devem estar mudando a partir de agora. Obrigado.
Permite uma parte, senhor?
Sim, vereador.
Vereador, para nós da Polícia Civil também houve aí um desconforto. O anúncio foi dirigido a uma forma em que valorizava aqueles que recebem menos, em detrimento a quem recebe mais. E nós pudemos fazer os cálculos e, na prática, foi o inverso que foi feito. Então, isso aí também foi discutível, né? Houve aí alguns acertos, algumas emendas, mas de tudo ainda se pode congratular e aplaudir o governador que teve, né, essa ousadia logo no seu primeiro ano de mandato, onde ele recebe um orçamento engessado de um governador anterior, né? Que a gente sabe que o orçamento que ele trabalha é o orçamento aprovado e feito pelo governador anterior, mas mesmo assim ele teve as condições de ter aí essa proposta de reajuste médio, tá? Médio, de 20% aos policiais do Estado. Diferentemente, então, do governo federal, que com todo o seu blá-blá-blá de reconhecimento, ele apenas deu para os servidores 9%. Obrigada, viu?
Obrigado, vereadora, pela explanação.
Permite mais uma parte, Martim?
Sim.
Para encerrar?
Vai em frente.
Realmente, esse requerimento é de se aplaudir. Parabéns ao Lico por esse requerimento. Parabéns pelas suas palavras, Marquinho. Eu entrei na polícia em 1987, tive a felicidade de estar entrando com o governador Franco Montoro naquela época, que valorizou todo o funcionário público do Estado de São Paulo. Mas tive também o desprazer de trabalhar 30 anos depois na Polícia Militar, sendo massacrado pelo PSDB, que não valorizou as carreiras do funcionário público do Estado de São Paulo, principalmente a Polícia Militar. Então, parabéns ao governador Tarcísio, está chegando agora e já valorizando a Polícia Militar, a Polícia Civil e toda a Força de Segurança do Estado de São Paulo. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mencionei meu posicionamento nesse requerimento, disse que é muito bom. E sempre gosto, né? Sempre que sou convidado para estar lá na base da PM, procuro me organizar para estar presente, né? Eu acredito que o bom relacionamento é bom, esse diálogo, junto com aqueles que trazem segurança para todos nós, e a população que está acompanhando aí em casa também, sabe o respeito e a responsabilidade da PM, tanto aqui em Garça, que é um município pequeno, mas já tem o apoio da PM trazendo segurança, sempre cuidando aí dos munícipes, né? Em várias situações aí. Então, o que vem de bom, melhoria, tem o nosso apoio também, sempre. Tá bom? Obrigado. Boa noite.
Consulto o senhor segundo secretário e oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público presente, a quem nos ouve também pelas redes sociais, que nos assistem, eu fiquei muito feliz dessa atitude do governador Tarcísio de Freitas. Já, como discursaram vereadores aqui, parabenizando, porque já no início do seu mandato, né, está, me parece, dando um bom sinal, um sinal gratificante para as nossas polícias militares, civis, agentes penitenciários, enfim, todas as corporações da nossa área de segurança. O governador Tarcísio também mandou a emenda, senhores vereadores, para o Legislativo, para a Lesp, onde será apreciada esse marco, vamos dizer assim, do primeiro ano de governo, Almeida, que o governador Tarcísio já compra aí uma atitude, né? Compra aí uma atitude de tirar o chapéu. Como diz os vereadores que me antecederam, sempre está presente lá, eu vejo os vereadores aqui, na última solenidade que teve lá do Tático, vereador Marquinhos, vereador Lick, vereador Elane, vereador Almeida, nós estivemos lá prestigiando. É muito importante isso, nós do Poder Legislativo, estar fortalecendo essa organização que é a Polícia Militar, a Polícia Civil, e dando apoio para eles, porque eu sou até, o Almeida sabe muito bem, eu sou até, como que eu poderia dizer, pessoal, poxa, o Lico está puxando o saco, né? Não, mas eu sempre fui ligado na Polícia Militar aqui da nossa cidade, de todo o Estado e da Polícia Civil. A gente sempre torce para o sucesso dessas duas polícias, né? E sempre está do lado para poder, dentro das nossas possibilidades, estar sempre acolhendo essa categoria, né, de policiais. E a minha filha
ela, se ela escutar, ela vai ficar brava. Acho que ela não vai escutar, não. Ela fala, pai, eu quero ser delegada federal. Ela fala. Hoje ela está já estagiando no Poder Judiciário, em Londrina. Esses dias fui visitar ela. E ela sabe muito bem, né? É como o pai dela sempre gostou das classes.
Permite uma parte, Liz?
Opa!
Mais uma vez, eu quero te parabenizar por esse requerimento, enaltecendo o nosso governador do Estado de São Paulo, por tudo que ele está fazendo, começando agora, não só nessa matéria, como em tantas outras, está avançando. Nós teremos um Estado próximo, com certeza. E relembrar que a Polícia Militar, ela trabalha em conjunto com a iniciativa privada. Então, você sempre foi um nosso patrocinador, nosso ajudante, estava sempre com a gente, dando aquele apoio. E eu quero lembrar aqui, registrar em tribuna, lá nos anos 90, você já em parceria com a gente, nos apoiando com materiais, com computador, era a época que estava começando a informática, a gente tinha dificuldade, mas você sempre posicionando ao nosso lado. Muito obrigado.
Obrigado, Almeida. Quero daqui deixar também bem claro que todas as atitudes que nós tomamos para ajudar a corporação foram atitudes assim, sem pretensões nenhumas. Isso é importante dizer. Sempre estivemos do lado, como os demais vereadores, que gostam também, que sempre estão aqui fazendo requerimento em prol da Polícia Militar. E agradecer sempre o nosso presidente Flávio Pérez, que nunca deixou de, quando procurado, né, nossa, o grupo onde eu trabalho, né, dando autorização, né, para a gente, como diretor naquela época, está auxiliando a Polícia Militar e até hoje sabemos que ele sempre está do lado. Quero agradecer a todos, muito obrigado, boa noite, senhor presidente.
Boa noite. Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 385,
2023,
Lico. 86, né? 26, perdão. Requerimento número 386, Fabinho Policinani, solicitando à Delegacia de Ensino de Marília para que encaminhe a esta casa cópia das gravações do Sistema de Monitoramento Interno da Escola Estadual Omar Machado de Oliveira, no dia 27 de abril de 2023, onde captam a crise de um aluno.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, primeiramente, boa noite. A mãe e o pai esteve aqui presente. Eu estou pedindo as gravações para os pais. É para os pais. Não pode, mas para a delegacia pode. Isso. Para a delegacia. Então, assim, por quê? Se houve mesmo, de fato, o que foi relatado no boletim de ocorrência... A criança, ó, a mãe conversou comigo hoje, a criança não quer ir mais na escola, está com a garganta machucada, não quer ir na escola mais, esquece. Não tem quem faz ir. E está trancada dentro do quarto. E a mãe não sabe o que fazer. A mãe queria vir aqui hoje, ela até veio aqui correndo chamar o esposo para ir lá, porque o menino está em surto. Então... Piorou muito a situação, então eu espero aí que as providências sejam tomadas o mais rápido possível, tá bom? E aguardamos aí essa gravação que seja encaminhada, nem que seja para a delegacia, para que possa ser averiguada. Obrigado.
Permite uma parte?
Permito, Elaine.
Com certeza, se houve aí o registro do boletim de ocorrência, haverá aí uma investigação policial. É que a gente está tratando aí de crianças, né? Sim. E o ECA faz essa proteção para que ela não seja exposta. Hoje, além disso também, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados.
Sim.
Que acaba fechando a gente em muitas solicitações. Mas fazendo aí a devida investigação e o delegado de polícia entendendo que estas imagens são de suma importância, ele requer... as imagens para a Secretaria de a Delegacia de Ensino e elas fazem a entrega dentro do processo, que processo com envolvendo criança,
sim.
Ele é segredo de justiça,
sim,
tá bom?
Sim.
Obrigada.
Nada. Então, assim, eu mais uma vez eu vou ressaltar aqui, tá? Desde o mandato passado que eu venho pedindo nessa casa de leis, e quem estava aqui se lembra muito bem, o Pedro estava, o Gutierrez estava, e eles vão lembrar que desde o mandato passado a gente vem pedindo, não só eu, como os outros vereadores também, o Rodrigo pediu, o Pedro pediu, para que pusessem monitores para auxiliar as crianças com TDAH e outras especialidades. Porém, ó, então assim, gente, vamos se preocupar um pouquinho com a vida humana, porque eu entendo que há necessidade de que se faça projetos, mas projetos humanitários é muito importante. Obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 387, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de criar um plantão para atendimento na farmácia municipal aos finais de semana e feriados.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 388, 2023, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informações com relação às obras do Núcleo de Educação Infantil Camila Cristina Nascimento Campos.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 389. Isso. Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informações em relação ao reajuste do vale alimentação dos servidores municipais.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não.
Próximo requerimento.
Requerimento número 390, 2023, Marquinho Moreira, solicitando à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil e ao prefeito informações sobre exames de tomografia.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Peço a palavra. Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, públicos, acompanha pela rede social e também a plateia, pessoal presente, né? Bom, esse requerimento, vou ser bem breve aqui na minha fala. Eu recebi alguns recados aí de alguns munícipes, né? Sobre essa situação do aparelho, né? Que foi conquistado aí através do governo federal, né? Estadual, através, juntamente com o vereador Nico, doutor Marcelo Miranda, né? Que pleitearam esse aparelho. E tem estado aí no nosso município. Mas a população está questionando e chega perguntas até nós, querendo saber como que está o funcionamento, né? Eu até estou encaminhando aqui nessa casa aí um pedido, né? Para convidar, né? Melhor dizendo, o responsável, o diretor da HBB, para vir aqui na Câmara. Então a Câmara vai estar preparando esse documento para responder alguns questionamentos, algumas perguntas. Mas esse requerimento meu é para saber como está a respeito desse procedimento, né? Como está sendo feito esse exame, quantas pessoas aí já fizeram o exame pelo SUS particular, né? Até pediram um documento mais detalhado para mim ter a resposta certinho, para passar para os munícipes que nos encaminham, né? Pedidos, para ter um respaldo para a população. Então que venha esse respaldo, né? Bem documentado, certinho, para termos aí o conhecimento. Agora está tudo dentro, acredito eu que deve estar tudo dentro em ordem, né? Tudo fazendo trabalho pela população. Esperamos que sim, que seja feito. Então, que venha um respaldo, uma resposta.
Permite só uma parte?
Sim, vereador, permite.
Para ilustrar a observação do senhor, o senhor está certo desse requerimento do senhor, muito bem elaborado. Eu só para ilustrar o senhor, esse fim de semana passado, eu conversei com o Bruno Aurélio, que trabalha lá no grupo com a gente, senhor presidente, o vereador, e ele falou com o pai dele, até bom fazer esses pedidos, né? Parabenizar o vereador. Ele falou que o pai dele, ele estava muito satisfeito com o atendimento da UTI, que foge um pouco a tomografia, mas faz parte do contexto da toda a transição do paciente dentro do hospital. E ele falou para mim falou, olha, fiz o exame do meu pai na tomografia. E eu perguntei para ele, né, porque a gente está correndo atrás dessas... Ele falou, não, fiz no hospital São Lucas, fiz o exame de tomografia e elogiou bastante a parte nossa da UTI. Então, só para ilustrar a conversa do senhor, é bom mesmo para a gente saber se está tendo atendimento normal, né, das coisas.
Obrigado, vereador. Eu acredito que é válido, né presidente, trazer essas situações, mas é mais para um respaldo de resposta. Eu não tenho nenhum questionamento negativo sobre o...
Permite uma parte, Marquinhos?
Sim, permitido.
Eu também vejo muito importante esse requerimento. Parabéns para você. também tenho essa curiosidade. E essa situação que o Lico trouxe aqui, ela ilustra bem, eu achei importante também, Lico, essa informação, porque a gente vai vendo que as coisas vão avançando para o bem, né? Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Estive recentemente lá também. A HBB tem um diretor, né? Não sei se posso mencionar o nome dele aqui. Tem um diretor lá, Plínio, né? Tem um bom diálogo, sempre recebe a gente lá. Tem situações na UPA, que eu não vou entrar nesse requerimento, mas às vezes fora de hora, 10 horas da noite, às vezes existe um momento de falar com ele. Os vereadores estão de prova aí, atende o telefone, domingo, às vezes está com a família, igual a nós também. Então, acredito que esse aí é um caminho, hein, para um diretor ter o posicionamento dessa forma. Então, acredito que ele vai trazer a resposta, provavelmente vai me chamar lá novamente, né, para ver como está o atendimento desse aparelho, para a gente ter um respaldo. A população quer isso, quer que traga uma resposta, e essa resposta nós vamos buscar aqui, e ela vai vir detalhada, e acredito que esse é o foco, tá bom? Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 391/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar qual o plano da atual administração para os servidores aposentados.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Essa palavra.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Novamente, presidente, vereadores, públicos acompanham pela rede social. Fui procurado por alguns servidores, presidente, servidores aposentados, né? Faz algum tempo o pessoal vem questionando, né, sobre quais melhorias, quais tratativas aí o prefeito vai ter em relação a eles. Porque o pessoal lê lá o plano de governo, tem um plano de governo lá, e lá o executivo, ele comenta que veria tratativas, que veria uma forma de melhorar para os aposentados. De uma forma bem simples, ele colocou no plano de governo, mas está escrito lá. Então a população lê e traz até o nosso conhecimento, que vê que, porém, algumas pessoas já dizem, nada foi feito ainda relacionado aí aos aposentados. Né? Então que o executivo veja esse requerimento e traga um respaldo para os aposentados. De repente, se ele puder, de repente, autorizar, né? Marcar uma reunião, um horário aí, de repente, para receber os aposentados, os 4 pessoas, que eles repassem essa informação para o restante aí do pessoal, com a presença, de repente, até do sindicato, que convide o sindicato para participar e passar um respaldo para esses aposentados que nos traz aí. Eu acredito que são bastante, não são poucos, né? E eles questionam, né, sobre essas melhorias aí. E é importante esse requerimento de estar acompanhando como estão os aposentados, porque são feitos pedidos do Vale Alimentação dos servidores ativos. Até tem um requerimento meu, tem de outros vereadores, e todos os vereadores aí procuram, quer ver o bem, quer ver melhoria também dos servidores ativos. Mas os aposentados, é importante estar passando o respaldo. Vai ser feito algo? Não vai ser? Tem condições agora? Não tem condições? Que o prefeito João Carlos traga uma resposta para os aposentados. Tá certo? Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 392/2023, Antônio Franco Santos Bacana. Solicitando ao prefeito enviar as notas fiscais de toda a quantia gasta com as obras do antigo prédio do Banco do Brasil, Centro de Empreendimentos, Empreendedorismo e Inovação.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 393/2023, Antônio Franco Santos Bacana. Solicitando ao presidente da Câmara Municipal informações em relação à ação número 7.208-29.2014.826.0201. Que trata sobre a retomada do prédio da Rua das Flores.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 394/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia dos comprovantes de pagamento até a presente data, relativos à desapropriação do antigo prédio da FAEF.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 395/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar quantos pacientes idosos da zona rural estão sendo atendidos com um transporte para fisioterapia.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 396/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito que preste informações sobre as lâmpadas do Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 397/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a área desapropriada para a expansão do cemitério municipal através do decreto 9.467/2022.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 398/2023, Ademar Kemp Marconde Moura Filho, solicitando voto de congratulações após o senhor Marcos da Costa Val, o garcense eleito melhor pizzaiolo do Brasil e agora representará nosso país em Las Vegas.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 399/2023, Ademar Kemp Marconde Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se procede de que a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer e da Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos teriam repassado informação de que o local onde é realizado o campeonato do Terrão é a PP e, por esse motivo, não será possível a instalação de arquibancada.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Bom, não havendo mais oradores, convido os senhores vereadores para que assumam suas bancadas para que a gente possa fazer a votação global dos requerimentos. Em votação global os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão no tempo livre. O orador poderá discursar sobre o assunto da sua livre escolha ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Pedir para o técnico colocar a imagem, por favor, Fabiano. Bom, na sessão passada nós discutimos aqui de forma contundente a questão a respeito do prefis, né? Daqueles descontos que nós teríamos. E naquele momento eu me comprometi aqui na tribuna que buscaria junto ao Poder Executivo uma extensão daquele prazo. E quando eu vim aqui me comprometi, eu não quis dizer que eu ia salvar a pátria, nada disso aqui. Eu ia me dedicar para que isso acontecesse. E quando eu saí daqui da sessão, logo naquele dia, já fiz telefonemas, no outro dia fui até a Prefeitura Municipal, falei com o jurídico, expliquei o que tinha acontecido aqui na Câmara, e hoje estou trazendo aqui o resultado daquela discussão, né? Então, como foi dito aqui na tribuna, para o vereador Fábio, não adianta o vereador vir agora e falar que eu vou resolver. De fato, vereador, eu concordo, mas está resolvido. Então, queria só dizer que, assim, a nossa parte a gente tenta fazer. Não é sempre que a gente consegue, mas a luta nossa é diária. Cada um trabalha para uma coisa, um pensa em um, outro pensa em outro. Mas está aqui a extensão do decreto por mais 2 meses a partir da primeira data. E se necessário for, agora vou falar de novo, vou interferir de novo para mais uma data. Mas agora acho que você vai acreditar, né, vereador? Agora você acredita. É muito bom. Fico muito feliz em pelo menos te convencer que eu posso ser capaz de tentar ajudar também. Então,
se permite, claro, parte,
claro.
Agora eu acredito. Está no papel. Parabéns.
Obrigado. Muito obrigado, vereador. Bom, fica então agora para que a população que acompanhou a nossa discussão da semana passada, aquele prazo de 30 de junho já não é mais. O prazo agora é 31 de agosto, sendo esse prazo o limite para vocês buscarem aí o município para fazerem aí o pedido do parcelamento com redução de correção monetária, de multa e de tudo mais. Se chegar nesse período e ainda existir demanda e as pessoas precisarem,
a gente vai buscar mais uma vez através do nosso conhecimento, através da capacidade nossa, através do... porque a política ela é feita de construção. Se eu tenho a condição de fazer o melhor pela população, eu vou tentar usando os meus mecanismos. Esse mecanismo foi um. Falei segunda-feira passada, aliás, terça, estou cumprindo hoje. Tá bom? Obrigado aos vereadores.
Com a palavra o vereador Antônio dos Santos, Bacana. Oi, errei.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assistem. Bom, vou usar meus 5 minutos para fazer algumas observações, né, sobre a gestão do prefeito. A gente viu aqui um empréstimo hoje de 7 milhões de reais, dando prioridade à iluminação do município. É, segurança das escolas, né? A gente não viu nenhum trabalho assim bem efetivo, né? Para a segurança das nossas escolas. Eu vi algumas grades, né, colocadas em algumas escolas, enfim, vamos aguardar aí para ver se realmente vai haver um investimento de milhões na segurança das escolas, né? É isso que a gente espera. Primeiro que 25% do orçamento, né, do município tem que ser investido nas escolas, na educação do município. E eu não sei por que se demora tanto para reformar uma escola aqui em Garça. Com relação a outras prioridades que o prefeito está fazendo, vou repetir aqui, para que fique nos 5 minutos, né, um vídeo bem claro para a sociedade. Não tem dinheiro para colocar uma guarda municipal, mas tem dinheiro para desapropriar um prédio que já era do município, repito, que foi construído com dinheiro da sociedade. O setor privado, no caso da própria faculdade, usou por décadas esse prédio que era público e agora recebe um bônus depois de usar durante décadas, usufruir de um prédio público, recebe 8 milhões e 600 mil da prefeitura, dinheiro da nossa sociedade. Então hoje é bom você, né, ganhar prédios públicos aqui, investir, usar, ganhar dinheiro e depois a prefeitura indeniza ainda o setor privado. Aí cada um tira suas conclusões. A desapropriação do sítio também, da secretária, também foi prioridade do governo. E até hoje eu não vi nenhum plano lá sendo feito. Não sei nem se tem aprovação da CETESB para que aumente o cemitério. E também com relação à área que foi, né, comprada pela prefeitura. Porque ali você vai perder a metade da área, quase, né? Quase metade, porque ali é uma área que passa um rio, né, dentro da propriedade. Então, 30 metros para cima, 30 metros para baixo, você não pode se utilizar dessa área. Então, essas prioridades que o prefeito traz aqui para o nosso município, essa é a gestão, né, do prefeito atual. Já fechando, né, o penúltimo ano do seu mandato, a gente vê aí essas coisas que deixam a gente indignado. Convoquei junto o presidente da comissão, que eu faço parte, de finanças, a audiência pública para tratar de segurança nas escolas. Espero que o prefeito venha aqui e traga sua planilha falando do orçamento do município, da previsão orçamentária para 2024 e quais vão ser os investimentos para a segurança das crianças aqui do nosso município, nas escolas municipais e estaduais também. Então, são fatos e eu, como vereador, não posso deixar de colocar aqui em tribuna. Eu sei que isso, né, pode criar algum constrangimento para o prefeito, mas pelo que eu vejo, ele não sente constrangimento nenhum, porque não coloca essas discussões em pauta. A reunião que eu fiz, né, que eu pedi para a secretária, e por sinal ela, uma pessoa que já foi professor e atendeu o pedido, foi bom, né, para que as pessoas entendessem. Mas não falou de investimento, não falou prazo que ia trazer essa sensação de segurança para as escolas. Então, esse tema eu não vou deixar quieto, embora talvez muitas pessoas tenham esquecido, mas eu não. Eu vou atrás, a Comissão de Educação não fez a audiência pública, porém, a Comissão de Finanças, que trata-se do orçamento do município, se preocupou, né, através da minha pessoa, e fez esse pedido aos membros também da nossa comissão. Espero que tenha um planejamento a curto prazo, não a longo prazo, a curto prazo, para que traga segurança nas escolas. A preocupação do executivo tem que ser em aplicar o dinheiro no futuro da nossa cidade. E é isso que eu não tenho visto. As crianças realmente e a saúde aqui no nosso município sempre ficam em segundo ou terceiro lugar, para se não disser em último lugar. Infelizmente, essa é a gestão, né, que nós estamos aqui enfrentando há 2 anos. Mas, graças a Deus, nós temos, né, a votação da sociedade para nos manter aqui no nosso cargo. Nós vamos estar sempre com base técnica discutindo esses assuntos.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais oradores, novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores no novo turno de discussão, pelo tempo prorrogável de 5 minutos cada, permitindo a parte. Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, volto aqui na tribuna para falar sobre o mau investimento do dinheiro da sociedade aqui no nosso município. Tá? Embora, né, as pessoas, né, talvez desconheçam, mas a gente corre atrás, tá, para poder esclarecer muitos fatos para a sociedade. E é isso que incomoda, né, maus gestores. Coloca para mim, o Fabiano, as fotos do Parque Ecológico. Dá um zoom para vocês olhar. Você está vendo aquilo ali, ó? Aquilo ali são postes de luz no meio do mato, né? Você pode ver que não tem nada ali para iluminar. Quem que vai andar ali, né? Tem um campo desativado que o prefeito não deu continuidade ao rugby, né? Que era um projeto que tinha do ex-prefeito. E ele não deu continuidade, mas colocou postes de luz ali. Dá uma olhada lá, tá? No meio do mato. Sabe o que é isso? Eu vou explicar para vocês. Quando você compra um número de produto, nesse caso específico, os postes de luz que não acende, deixando claro aqui para a sociedade, olha lá, está iluminando o mato, né? Lugar que... Quem que vai ali, né, à noite? Pois não?
Se permite uma parte, claro, vereador?
Claro, vereador.
Ô, bacana, é naquela lateral que você mostrou ali descendo que já roubaram toda a iluminação, só está os postinhos, porque eles estão um pouquinho mais alto que a cerca.
Sim. Então, para vocês verem, meus companheiros, meus colegas, né, que se preocupam, né, com o dinheiro público, né? Olha lá, colocou ali, eu não sabia que eu tinha roubado, vereador Fábio, é uma informação também que deixa a gente mais, assim, absurdamente abismado com a despreocupação, né, do executivo. Quer dizer, o dinheiro público, ele gasta assim, ó, né, ele gasta desse jeito. Como é que defende uma gestão dessa? Sabe quanto custa um poste daquele ali? R$1.400. Mas pode colocar lá no meio do mato. É dinheiro da sociedade, né? Então, dinheiro da sociedade se gasta assim, vereador Ademar. É desse jeito que gasta o dinheiro da sociedade. Mas não tem dinheiro para investir na segurança das escolas. Não tem dinheiro para montar a guarda municipal. Mas tem dinheiro para comprar poste e colocar no meio do pasto. Você sabe o que é isso? Eu vou explicar para vocês o que é isso. Isso daí, ele comprou um número de postes, né? E não pode devolver, porque foi licitado, penhorado e provavelmente já deve ter sido pago, né? E deve, para não perder esses postes, colocou ali no meio do mato. Então isso é irresponsabilidade na gestão. Talvez, né, para algumas pessoas, ninguém fica abismado com isso, porque não é dinheiro que sai do bolso do prefeito e muito menos da Câmara de Vereadores. Esse dinheiro aí sai do coitadinho da pessoa que trabalha, né, no dia a dia, e paga o IPTU, e paga a taxa de polícia, e paga ICMS, e paga inúmeros impostos para o município, e é jogado no meio do mato. Esse é o absurdo que a gente coloca aqui. Né? Talvez seja normal para algumas pessoas, mas para mim não é. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Bom, senhores vereadores, senhor presidente, a terceirização da nossa saúde, ela já tem causado muitos problemas aqui dentro da Câmara, tanto na parte de órgão legal e ilegal, inclusive o reconhecimento e ilegalidade do Tribunal de Contas, né? E quais são essas irregularidades para todos saberem, às vezes até mesmo os profissionais que estão lá dentro, né? Que a celebração da parceria da Associação Hospitalar Beneficente Brasileira, ela é impedida de ser contratada pelo poder público, né? Até agora não houve nenhuma revisão. Segundo, acréscimos de valores desacompanhados, de fundamentos, ou seja, aditamentos, ou seja, aditivos. Alguém adicionou, né, preços, valores, sem justificativas, em tais serviços como recursos humanos, assistências, despesas administrativas, enfim, algo realmente operacional. Né? Três é o desatendimento das hipóteses do chamamento público. Né? Ou seja, a Prefeitura contratou a Associação Hospitalar Beneficente Brasileira sem chamamento público, sem licitação, senhoras e senhores. Né? Onde as outras poderiam ter participado, outras entidades também poderiam participar. De acordo com o Tribunal de Contas, o objeto de parceria da Associação Beneficente, Hospitalar Beneficente Brasileira e a Prefeitura não possui natureza singular. Existiam, sim, outras empresas e adotariam as metas entre elas. Todas essas irregularidades eu estou passando para vocês que não tem nada de movimento político nisso que estou falando, mas sim um entendimento técnico e jurídico, não 100%, mas 1000%, técnico e jurídico, que cabe à lei do decreto, o decreto Lei 201. Sabe quando eu falo isso? É só vocês encaminharem quem cabe o impeachment. Então, até a parte dolosa do Poder Executivo, perda de mandato. E falo isso de uma maneira muito respeitosa e técnica, dentro do decreto Lei 201. Tá? Então, por dois motivos aqui. Que a prática contra a expressa disposição de lei de ato de sua competência, ou seja, o que eu quero dizer, que é a realização da inexcibilidade ao chamamento público e do desacordo com os preceitos legais. E segundo, a omissão de negligenciar na defesa dos bens e rendas de interesses do bem do município, ou seja, realização de aditamentos e liberação do recurso e uma entidade proibida de se contratar. Ou seja, a conclusão é a infração política e administrativa, ou seja, algo doloso, que é a irregularidade, e cabe-se, às vezes, o pedido de um afastamento do Poder Executivo. Isso é o decreto Lei 201. Olha o nível que nós chegamos aqui, que é o entendimento, não sou eu que estou falando, isso é técnico e jurídico dentro dos pareceres do Tribunal de Contas. Então, isso, querendo ou não, cabe-se o Poder Legislativo julgar, porque o parecer já está dado. Então, eu falo isso com propriedade técnica, que eu saí de Garça para buscar conhecimento técnico nessa parte jurídica. Então, esse decreto Lei 201, ele, se aplicado aqui, ele não está sendo aplicado politicamente, não por gostar ou não gostar do Poder Executivo, mas sim de uma maneira técnica. E digo mais ainda, impeachment não é remédio, pedir cassação do Poder Executivo não é remédio para resolver trabalho ruim sem sucesso, não é remédio para governo ruim. Nunca foi e nunca será, mas sim algo quando há responsabilidade, quando há algo doloso e quando há princípios e pareceres do Tribunal de Contas e outros parágrafos dentro da Constituição Federal, por exemplo. Mas o que eu quero dizer aqui é sobre e avisar não só a população desse problema enorme que nós estamos tendo já na saúde pública, mas também os profissionais que trabalham lá. E dizer que esta Câmara Municipal está sendo muito ética, e também não utilizando a política, mas sim pareceres técnicos e principalmente jurídicos. Repito, isso tudo ao entendimento de infração política administrativa. E para aqueles que entendem, decreto Lei 201. Muito obrigado, é só eu gostaria de falar.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Pessoal, mais uma vez, boa noite aos que restaram. Eu só subi aqui, ó, eu ganhei uma boininha, gente, olha que bonitinha, ó. Eu até vim com ela pra vocês verem que bonitinha, ó, que eu ganhei de presente hoje na rua. Gente, é o seguinte, eu não tô entendendo o que tá acontecendo ali na reforma do nosso USF Rebelo. Tá difícil, hein? Rapaz do céu, eu tô com medo de morrer e não conseguir usar aquele posto. Pelo amor de Deus, um dia você passa, tem gente trabalhando, aí fica uma semana sem vir ninguém.
Aí um dia passa lá, põe uma janela, vai embora. Gente do céu, será que eu tô batendo muito bem na cabeça, não? Porque tá estranho, hein? Rapaz do céu! Parece que tudo... Aí começou a fazer a cozinha piloto, parou. Pintou lá por cima dos buracos, abandonou. Passa num lugar, começa o negócio e não termina. Eu queria usar aquele posto antes de eu desencarnar, antes de eu morrer. Mas tá difícil. Tá difícil porque o tempo tá passando. Eu tô vendo um monte de gente morrer e tava esperando pra usar aquele posto, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então eu tenho que subir aqui pra falar. Eu fui cobrado hoje pelas vizinhas lá da vila lá. Falou, Fabinho, nós vai morrer e não vai usar aquele posto. Que a gente passa ali pela Carlos Ferrari, o posto tá do mesmo jeito. Falei, não, calma, gente, que eu vou passar e vou perguntar. Então, pessoal, prefeito, pelo amor de Deus, pega aí essa empresa que ganhou a licitação aí, faz alguma coisa. Que é perigoso o senhor acabar o mandato e o posto não acabar. E eu quero usar aquele posto lá, porque o que a gente está usando é fora da região, a população está tendo que se deslocar muito longe. Então, acaba isso logo, por favor. E dizer que a sessão hoje foi muito boa e que foi proveitosa. Né, Rafael? Foi boa. Então, é isso aí. Muito obrigado, uma boa semana.
Permite uma parte, vereador?
Permito, bacana.
Então, você falou num assunto, é o que eu falo, né? É, você vê, as obras que são necessárias para o município, elas estão aí, né? Falei posto de saúde mesmo, por exemplo. É, dois mandatos aí, reforma zero, praticamente, né? Praticamente, se você for pegar os postos, né? É, mas onde não tem prioridade, você viu ali poste até no meio do mato. E eu não sabia que estava roubando. Aí é outra notícia ruim.
Estão levando tudo embora.
Então o prefeito, ele não se preocupa mesmo com o setor que é importante para o município, né? Está claro aí.
Sim.
Então ele que deixa claro, não é nós que estamos criticando, é que a gente consegue enxergar, né, fatos como esse, né? E isso daí traz mesmo uma revolta para a sociedade, porque se você não consegue reformar nem os postos de saúde do município, e por anos que, né, já, acho que já faz ano que está interditado aquele posto ali, né?
Três anos já.
Então, você vê que não é prioridade do prefeito.
Ah, não.
Se é três anos, já é um mandato, né? Não está nem aí. Então, quer dizer, a gente faz críticas aqui, mas
ele
abre precedente para crítica, né? Porque se realmente ele tivesse preocupado com as pessoas que usam um posto de saúde, ele colocaria como prioridade no seu governo, não é isso que ele faz.
Com certeza. Então, aproveitando, bacana, bem lembrado, queria pedir para o prefeito, secretário aí, prefeito, manda o secretário dar uma volta lá, em volta da estância Jaime Nogueira Miranda lá, porque estão levando a iluminação. O postinho não, mas a iluminação, as luminárias, estão sendo roubadas. Então precisa aumentar. Já não clareia nada. Então, se roubar o resto que tem lá, aí fica difícil. Eu desci lá para limpar a cruz onde minha irmã desencarnou em 2002, que eu vou lá roçar de vez em quando, e eu passei por ali e observei que estão levando todas as luzes embora. Então, tem que ir lá ver, porque senão fica difícil. População paga, o ladrão leve, ninguém faz nada, fica fácil. Obrigado, uma boa noite, uma boa semana a todos.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais oradores, queria agradecer à mesa diretora pela condução dos trabalhos, aos senhores vereadores. Não havendo mais tempo no expediente, declaro encerrado o trabalho da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares.